Boa tarde, vereadores, vereadora Vanessa, ao secretário de governo, ao Carlos Magno, ao Chacal, aos assessores jurídicos Mauro e Leleco, e à nossa secretária Edilane. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 19 de abril de 2021. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Irandida Silveira.
Presente.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
O vereador Jorge Ritter Penteado é do grupo de risco e está trabalhando de casa e seu gabinete continua aberto aqui no plenário da Câmara.
E vereador Idomar Xavier da Costa.
A mesma coisa, o vereador Idomar está trabalhando de casa e o seu gabinete está aberto à disposição de todos aqueles que precisar do vereador. Verificando o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes.
Salmo 23, hino de procissão. Hebreus 24, Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam, pois Ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor, ou permanecer no lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos os pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória, quem é sempre Rei da Glória. É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos os pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Passemos agora à leitura da ata da sessão anterior com o secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária 014/2021. Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa Oliveira, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Irandida Silveira Rodrigues, Ronei Santos da Silva, Cristino Matos de Azevedo, Nedilândia Loureiro e Lincoln Pontes, com a ausência dos vereadores Ildomar Xavier da Costa e Jorge Luiz Ritter Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19. Forte no disposto da resolução de mesa 005 da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino Matos de Azevedo, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária 013/2021 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados. Discordar, que se levante. Aprovada por todos presentes na sessão do dia 19 de 4 de 2021. Passaremos para o expediente.
Câmara Municipal de São José do Norte, ofício 069 de 2021. Excelentíssima Prefeita, em vista do presidente da Câmara, vereador Nedilândia Amorim Loureiro, MDB, acompanhado dos vereadores Cristino Matos de Azevedo, PDT, Lincoln Leandro Lopes Pontes, PSL, líder do governo, e a vereadora Vanessa de Oliveira, PSL, ao posto avançado dos Correios na localidade de Bujuru, no último dia 13, ficando constatado que aquele espaço é muito deficitário no quesito segurança e higiene, conforme mostram as imagens em anexo e descrição abaixo. Nedilândia Amorim Loureiro, vereador presidente. Cristino Matos de Azevedo, vereador do PDT. Lincoln Pontes, vereador do PSL. Valença de Oliveira, vereadora do PSL. Fotos em anexo. Câmara Municipal de São José do Norte, ofício 068-2021. Excelentíssima senhora prefeita, em visita do presidente da Câmara, vereador Nedilândia Amorim Loureiro, MDB, acompanhado dos vereadores Cristino Matos de Azevedo, PDT, Lincoln Pontes, PSL, líder do governo, e a vereadora Vanessa de Oliveira, do PSL, a USF Bujuru, no último dia 13, puderam constatar de perto as inúmeras reclamações dos moradores do terceiro distrito, em especial aqueles que residem na localidade de Bujuru, conforme fotos em anexo. Ficou constatado de que o prédio que abriga o ESF, que está em péssimas condições de uso, tornando o local totalmente insalubre para quem trabalha e também para quem precisa de atendimento no local, apesar do esforço e dedicação de toda a equipe técnica que atende naquele ESF, podemos citar muitos problemas conforme descrição abaixo. Em resumo, os quatro vereadores que estiveram no ESF Bujuru concluíram que a dificuldade enfrentada pela equipe que atende lá diariamente, médico, enfermeiro, agentes de saúde, recepcionista, higienizador e o motorista do micro-ônibus, que o local é totalmente insalubre, sendo que isso se transforma em reclamações direcionadas ao Executivo Municipal, como descaso com os moradores do terceiro distrito. Edilândia Amorim Loureiro, vereador-presidente, Cristino Matos de Azevedo, vereador do PDT, Lincoln Pontes, vereador do PSL, Vanessa de Oliveira, vereadora do PSL, segue fotos em anexo do ESF de Bujuru. Ofício 825 de 2021. Encaminha projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional, por tempo determinado, psicólogo. São José do Norte, 15 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei 017, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional, por tempo determinado, psicólogo para atender interesse público atuando no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do município, no intuito de otimizar as ações socioassistenciais no âmbito da proteção social básica e especial em razão da pandemia do Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, com a respectiva mensagem de justificativa 022 para apreciação desta Casa Legislativa, sendo que tínhamos para o momento despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbiroig, prefeita municipal. Ofício 824-2021, encaminha projeto de lei 016, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional, por tempo determinado, assistente social para atender interesse público atuando no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, no município. São José do Norte, 15 de abril de 2021, excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei 016, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional, por tempo determinado, assistente social para atender interesse público, atuando no Centro de Referência de Assistência Social do município, no intuito de otimizar as ações socioassistenciais no âmbito da proteção social básica e especial, em razão da pandemia do Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde, com a respectiva mensagem de justificativa 023 para apreciação desta Casa Legislativa, sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima, Fabiane Zogbiroig, prefeita municipal. Ofício 795-2021, encaminha projeto de lei 008, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Esporte e Lazer de São José do Norte e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei 008, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Esporte e Lazer de São José do Norte e da outras providências, com a respectiva mensagem de justificativa 012 para apreciação da Casa Legislativa, sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima, atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Gabinete do vereador Cristino Matos de Azevedo, requerimento 004. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer a senhora prefeita municipal para que, através da secretaria competente, seja feita a continuação do esgoto e calçamento da rua Agostinho Duarte Barcelos, antiga Rua 4. Justificativa, preenche-se tal requerimento ao fato dos moradores da rua solicitarem melhorias através de um abaixo-assinado protocolado no gabinete deste vereador, Cristino Matos Azevedo, vereador do PDT. Segue fotos em anexo. Gabinete vereador Andida Silveira Rodrigues, senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a colocação de esgoto pluvial e cloacal e calçamento na rua Engenheiro Alberto Rodrigues de Sá, rua ao lado do fórum, no bairro João Magalhães. Abaixo assinado e fotos da rua anexado ao requerimento. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações, pois a rua está precária, cheia de buracos, causando transtornos aos moradores que ali residem. Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues, senhor presidente, o vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita, através da secretaria competente, seja colocado o calçamento na rua 3, Canastreiro. O abaixo-assinado da rua e fotos seguem em anexo ao requerimento. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações, pois a rua está precária, cheia de buracos, causando transtornos aos moradores que ali residem e transitam. Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 009. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer que o Governo Municipal, através da Secretaria Competente, instale uma parada de ônibus na localidade do Estreito, no local de costume, onde os passageiros aguardam o transporte coletivo. Justificativa em plenário, vereador Lincoln Pontes, do PSL.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia. Passemos, então, para a ordem do dia. Ordem do dia com o vereador Lincoln Pontes, secretário.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 008. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer que o governo municipal coloque um toldo ou um telhado frontal no ESF Bairro Veneza. Tal solicitação preenche ao fato deste vereador ter recebido reclamação de alguns funcionários e também de usuários do ESF. Justificativa em plenário, Lincoln Pontes, do PSL.
Com a palavra o mentor do requerimento 008-2021, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, nobres colegas, assistência que nos dá a honra de estar presente aqui, vereador, eterno vereador, secretário-geral de governo hoje, Totone, Carlos Magno, todos os colegas de trabalho e a comunidade que nos assiste. Este trabalho, né, nosso gabinete, que demanda da autorização, da aquiescência, do apoio desta Casa Legislativa também, ele vem na sequência do pedido que a gente fez também ao ESF da 5ª Secção da Barra, ESF Hélio Rossano, inclusive deixando uma sugestão ao governo de que padronize, talvez, este pedido, porque, não digo eu, né, o nosso mandato, mas os nobres colegas talvez possam também ter o interesse de entrar com esse pedido e terá o nosso apoio. E ficaria interessante padronizar, né? Sabe-se que os recursos hoje são muito destinados, obviamente, ao combate ao coronavírus, mas haja vista que as vacinas estão vindo custeadas pelo governo federal, cremos nós de que o governo tenha condições de fazer estes toldos em frente ao Hélio Rossano e o ESF da Veneza. E os demais que vierem solicitados para os nobres colegas, que sejam uma sugestão, né, uma humilde sugestão desse vereador, que seja já padronizado para que fique um local público, quando visualizado, lembrado como local público. Obrigado, presidente, e peço apoio dos nobres colegas.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação. O requerimento 008-2021 do vereador Lincoln Pontes, líder do PSL. Quem concorda, que permaneça sentado. Quem discorda, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 19/4/2021. Como esgotou a ordem do dia, passaremos para explicações pessoais. Em explicações pessoais, o vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, nobres colegas, irei otimizar aqui o tempo, talvez nem haverá necessidade de utilizar os 15 minutos, mas como tivemos aí uma ordem do dia meio justa para hoje, talvez amanhã teremos uma bem extensa, né? É o que se avizinha para o dia de amanhã, mas queremos deixar a nossa mensagem de que a nossa mensagem, quando eu digo a nossa mensagem, a minha e da minha assessoria, vereador presidente, é de gratidão ao senhor e os nobres colegas que na semana passada nos convidaram para ir ao interior, né, fazer aquele trabalho de fiscalização e de externar o nosso apoio à comunidade do Estreito e de Bujuru e também aos funcionários. Porque existe uma longa distância entre ser governo e ser governo e ser vereador do povo. E por mais que eu seja vereador de primeiro mandato, esteja aqui há 3 meses, o tempo que a gente habita na política, a gente conseguiu separar isso, secretário Totoni. Ser governo, ser base do governo, ser líder do governo, nos coloca numa situação, muitas vezes, de alegria, de ver as coisas acontecendo, mas também nos coloca, muitas vezes, de saia justa, onde há dificuldade, onde há carência, porque é para isso mesmo que a prefeita colocou seu nome à disposição para um segundo mandato, para continuar solucionando os problemas da cidade. E aí a gente fica muito feliz, porque o que a gente sente hoje saindo ao interior, saindo aos bairros, como vereador de base do governo? A gente se sente braços da prefeita, uma extensão do governo nas ruas. É óbvio que a prefeita é uma pessoa muito atuante, né? Visionária, tem uma equipe boa, né? Mas quanto mais gente, melhor. O exército qualificado com 10 pessoas é bom, com 20 é melhor. E eu me sinto muito honrado e grato ao vereador presidente, foi me buscar em casa. Vamos lá, Lincoln, vamos lá, vereadora Vanessa, vamos lá, vereador Cristino, vamos lá fazer o nosso trabalho, vamos fiscalizar. Porque não é ser governo, não é sobre ser governo e não admitir que tem coisas para fazer. E não poder falar nessa tribuna que existe coisas a fazer. Não existe mais segredos hoje. Nós vivemos num mundo digital, né, onde quase todo mundo tem acesso. Quem não tem acesso, comenta com quem não tem, mostra. Então, é para isso que a gente está aqui. Para ser humilde, reconhecer onde há as carências, levar até o governo, como a gente fez hoje, via ofício da presidência da casa, né? E não ficar apontando problemas sem esticar a mão para dizer estamos aqui juntos para tentar resolver, vereador presidente. E é isso que nos alegra. É uma situação, muitas vezes, difícil de ser vereador. Por mais que quem esteja nos ouvindo ache que não. Não é isso que o Lincoln está falando. É sim. É sim, porque é frustrante a gente pegar o celular ou a gente andar pelas ruas e ver as carências, e ver as reclamações, e saber que isso vai demandar de tempo, de recurso, para ser solucionado. Mas ser governo é ser do lado da população, ainda mais num governo que teve uma aceitação bem expressiva, não é? E a gente acredita neste governo, tanto que o povo também acreditou em grande escala. E a gente irá seguir fazendo esse trabalho de fiscalização, assim como hoje pela manhã eu estava acompanhando, estava até na sala da presidência da Câmara aqui, vereador Totoni, e estava acompanhando um grupo de WhatsApp, onde uma cidadã nortense reclamou do agendamento que ligava para o Cine, que era para ligar dia 19, ligava para o Cine, mais de 40 chamadas e não era atendido. E aí foi citada a Câmara, e quando eu digo, foi os 9 vereadores, porque a frase foi assim: esses vereadores estão no grupo, estão visualizando e não fazem nada. Eu me senti, não atingido, mas senti, Lincoln, é um recado que estão te dando. E era um recado para essa casa. Eu tomei atitude, saí quietinho com a minha assessoria, fui até o Cine, bati na porta incansavelmente até me atenderem. Tinha gente na calçada esperando. Bati incansavelmente até me atenderem. O rapaz me atendeu e me disse: o que é para o senhor? O senhor quer a carteira de trabalho, currículo, o que é isso? Não. Eu queria saber o telefone, 3238-1622. Ele é atendido por quem? Ah, por nós todos. Tá, por nós todos, tudo bem, mas por que não estão atendendo? Ah, a gente está atendendo. Pedi meu assessor na hora, na calçada, então, liga para o telefone. Meu assessor Rafael ligou da calçada, na frente do rapaz, do servidor público, que inclusive não foi nem um pouquinho gentil comigo, nem um pouquinho, não me lembro o nome dele. Não faço questão de lembrar também. Não foi nem um pouquinho gentil. E ele disse que não, telefone era só ligar, a pessoa não está falando a verdade. E eu sou povo, sou nortense. Esse rapaz que me atendeu não é, eu acho que também não tem nenhum prendimento aqui, né, no bairrismo com a gente. Eu acredito nessa senhora que estava no grupo de WhatsApp aqui. Acredito nela, porque ela não ia estar reclamando a manhã inteira, perdendo tempo de ir no Cine. Para que ela estaria reclamando? Para quê? Por quê? Citando pessoas? Não. Rafael ligou, telefone ocupado, mas não chamava, não tinha ninguém no telefone. Aí eu me identifiquei como vereador. Não era o caso, mas fui obrigado a me identificar como vereador, entrar um pouquinho ali na porta, né? Com as medidas de distanciamento, né, dando na medida do possível, e vendo que o telefone ou estava fora do gancho ou desligado da tomada. E isso me chocou muito, porque a pessoa relatou, está no grupo aqui, acho que o vereador Totoni está no grupo, está em vários grupos aí, que ligou 40 vezes para o Cine para agendar uma ida lá. Não sei se ela queria aquele certificado de alistamento, carteira de trabalho, ou levar currículo e cadastrar, que, pasmem, vereador Roney, sabe o quê que o outro funcionário me falou, que veio depois me atender, porque o primeiro me aplicou uma mentira. E eu disse para ele: o senhor está me mentindo. Estou ligando e o telefone não está chamando. O senhor está me mentindo. Me desculpa, mas está me mentindo. Tá? Está mentindo. Aí ele se cansou, acho que esgotou o livro de mentiras dele, e foi lá e chamou outro. O segundo me disse, chegou, não sabia que eu era a minha demanda, o vereador Luiz, e chegou e disse para mim assim: não estamos aceitando currículo, não, a gente não está pegando currículo. Mas era meu nobre colega, não vou citar o nome dele, não vou ser incoerente citar o nome do rapaz, até porque eu gosto muito dele. Ele disse: não estamos aceitando currículo, não estamos pegando currículo, não estamos cadastrando currículo, mas eu não estou aqui para isso, meu amigo. Eu estou aqui para saber por que o telefone 3238-1622 não está chamando. Só isso. E aí a gente volta naquela pauta. Eu falei para o rapaz, tem dois setores no país hoje que eu, né, na minha humilde opinião, tem que funcionar e muito bem. Podem não estar funcionando, e a culpa não sei de quem é, federal, estadual, municipal, cada município responde por si, que são as casas de saúde e o Cine, quem promove trabalho e renda. Ou vão botar o povo a ser escravo dos governos sempre? Como que o Cine vai estar reduzido e com o telefone fora do gancho? Como? Eu vim aqui, relatei o vereador presidente, a vereadora Vanessa estava com a gente, o vereador Cristina, ficamos abismados. Bom, o Cine não recebe currículo, que é um papel princípio do Cine, que é muito conhecido por receber currículos e enviar às empresas. O rapaz disse que não. Isso aí não. Tá bom. Deus está garantido, né? Mas me doeu, porque eu já tive na fila do Cine muitas vezes. Na fila de empresas, já tive. E amanhã depois posso estar. Eu não posso vestir a farda de vereador hoje e achar que a minha vida vai ficar uma mil maravilhas, que até nem está, mas vai estar sempre um alicerce financeiro no meu seio familiar para a vida inteira? Não. Não. Não mesmo. Fizemos contato, o vereador Nedinho estava junto comigo, o vereador Cristino, depois chegou a vereadora Vanessa. Fizemos contato, o secretário Bruno, aí veio a notícia boa. Nem tudo, é terra arrasada. Veio a notícia boa. O telefone lá, que está sempre fora do gancho, né, que eu nunca vi, sempre ocupado, vai ser transformado, e seria transformado já hoje, num WhatsApp, e chamado uma estagiária para ter um smartphone na mão, o fixo, que o fixo, para mim, fixo e um poste ali é a mesma coisa, que a pessoa que liga 40 vezes e ninguém atende, não adianta. Então vai ter um smartphone e uma estagiária para atender o telefone, haja vista que a demanda e funcionários não estão dando conta. Vamos levar por esse caminho, que não estão dando conta. Mas eu acho que o FGTS Cine, e acredito muito no trabalho do secretário Bruno, né, na competência e seriedade dele, precisa melhorar. A gente sabe, o rapaz lá me diz, mas tem pandemia, Lincoln. Tem a pandemia, mas a Câmara está aqui trabalhando. Nós estamos aqui trabalhando, nossos assessores estão aqui, né, as lanchas estão lotadas, o vereador Ronei anda aí entregando as correspondências diariamente. Muita gente está trabalhando, se a gente acha não dá para mim trabalhar, passa para outro. Tem gente lá fora querendo trabalhar. E o Cine é muito importante, ele precisa funcionar. Eu não queria estar usando os meus minutos para relatar isso, mas nós somos representantes do povo e temos que falar a verdade do que está acontecendo e buscar soluções. Fizemos contato com o secretário Bruno, gostei bastante mesmo do que ouvi do secretário Bruno, já foi chamado, um estagiário está esperando, né, porque é um processo seletivo, esperando se apresentar o estagiário ou estagiária para que atendam o telefone no Cine e agendem a ida de cada cidadão. Essa é a nossa resposta do nosso mandato e dos nobres colegas que participaram também desta demanda hoje de manhã. Tá? E, vereador Nedinho, obrigado por nos convidar a participar desta romaria, vamos dizer assim, né? Essa nossa ida aos ESFs, e que a gente estenda depois, na volta às aulas, também às escolas, a todas as repartições públicas, porque aí nos dá muito prazer de ser vereador. E por isso que eu digo, a gente tem que ouvir os mais velhos. O vereador Nedinho vai com uma alegria, com uma felicidade ao interior, assim, contagiante, vereador. Não tinha dito isso para o senhor, falei para o Marcos hoje lá na prefeitura, que eu saí de casa para visitar os ESFs, mas estar com o senhor assim, nessas idas é muito interessante. O senhor já, a gente sai da formalidade, brinca, conversa, dá risada, chega lá no ESF, faz o nosso trabalho de vereador. Fiscaliza, conversa com os funcionários, vê as condições de trabalho deles, ouve a comunidade também, e isso nos dá muito prazer. Mas eu fui no seu carro, ao seu convite, e isso eu tinha que usar um pouquinho do meu tempo aqui para agradecê-lo, né, porque talvez, não sei, não estava aqui, primeiro mandato que eu estou, talvez isso seja... Né, até nada usual, não esteja sido nada usual em outras legislaturas, os vereadores entrarem em um automóvel e saírem, né, em busca de informações, visualizar os problemas da sociedade, ouvir a sociedade, ouvir os funcionários públicos, e depois emitir um ofício ao gabinete da prefeita relatando tudo, sem omitir nada. Né? E agradeço isso, é muito, muito boa a tarde que a gente passou junto, vereadora Vanessa, e é para isso que a gente está aqui. É, eu estou à disposição sempre, também meu carro também, para que a gente siga fazendo isso aí, que eu acho que é muito importante. Não adianta só a gente receber via internet as reclamações das pessoas, é muito importante que a gente vá também. Eu estava meio receioso na questão de ir, não por mim, mas mais por respeito à saúde das pessoas, mas como a grande maioria dos idosos já estão imunizados, e a gente visitou aí ESFs, né, com todo o cuidado, isso me agrada, essa saída, e eu pretendo, né, se possível for, continuar assim. Sobre nos próximos dias, a gente vai fazer, nossa assessoria, um relato do que tem sido esses meses aqui na casa, de todas as nossas batalhas, de todas as nossas lutas, mas não poderia deixar de passar, meu tempo já está findando, acho que não vai precisar nem o presidente me avisar. Queria parabenizar a vereadora Vanessa pela reunião, estava olhando nas redes sociais, reunião na semana passada, importantíssima, e é muito, muito interessante que todos nós busquemos os nossos deputados, os nossos apoios nas esferas governamentais para trazer, né, ao governo municipal também soluções, trazer força política, porque a gente vê que muitas das coisas que acontecem ou deixam de acontecer é por ter força política ou não ter. E força política, que eu digo, não é nada empurrado goela abaixo, é a união. Muito legal da vereadora Vanessa, membro do PSL, dito extrema-direita, centrão, tal, com as vereadoras do PSB, que, no meu entendimento, é um partido de esquerda. Isso mostra grandeza, não apenas das deputadas, que agendaram a reunião com o Viana, né, secretário hoje, né, e também da vereadora, que é de um partido de direita, aquela coisa toda que é falada, né? A gente está desprendido de siglas partidárias. Vejo isso, sinto isso. E é importante, porque nem todos os representantes lá de cima nos representam, né, vereador? Inclusive, muitos até nos afastam da política. Se a gente fosse ir por eles, a gente nem teria entrado e se arrependido dos votos que já emitimos. Mas, gente, era mais ou menos isso. Fui pego de surpresa, com pouca ordem do dia, né? E o primeiro vereador a usar das explicações pessoais, era isso que a gente tinha na noite de hoje, até amanhã, se Deus Nossa Senhora quiser, continue se cuidando. Mais 10 segundos, parabéns à equipe da Secretaria da Saúde, parabéns ao governo municipal pela agilidade, porque uma das poucas cidades do nosso Rio Grande do Sul, que já atingiu aos 60 anos na vacinação, é São José do Norte. Graças a Deus. Obrigado, vereador presidente.
Em explicação especial, o vereador Luiz Galtério, do PT. Antes do vereador começar, eu quero dar um aviso a todos os nobres vereadores, que nós vamos ter uma reunião no terceiro distrito, dia 28, né, secretário? E todos estão convidados, a pauta é para nós resolver o problema da ambulância, às 15 horas, da ambulância de terceiro distrito, com os empresários de lá. Quem quiser ir, a minha caminhonete tem 4 lugares à disposição. Com a palavra, o vereador Luiz Galtério.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham de suas casas, né, seja pela plataforma do Facebook ao vivo ou na Rádio Cultura Rio Grandina, logo mais a partir das 8h30. Eu quero aqui também fazer um cumprimento ao pessoal da equipe de saúde, porque melhorou bastante, né? Acho que toda sacudida faz a poeira levantar e as coisas funcionarem melhor. Né? Penso que melhorou bastante e passa muito aqui pelos movimentos feitos em plenário também, pela contratação de profissionais, e agora a gente está vendo mais um projeto também chegando à casa para a contratação de profissionais, algo que é extremamente importante nesse momento para subsidiar os recursos humanos também, não só financeiros, ao combate à pandemia, e também manutenção. Na verdade, manutenção acho que não é a palavra adequada. Talvez seja a revitalização, né, do trabalho apresentado nos SFs, porque, apesar dos recursos humanos que estão na linha de frente do Covid e também da saúde pública de forma geral, né, do ponto de vista administrativo, tem um monte de coisas por melhorar ainda. Então, eu fico na expectativa de que as nossas cobranças aqui ajudem, né, na melhoria que esperamos como necessária, como, por exemplo, para o ESF Veneza, que está, a comunidade vem reclamando muito, né, e reclamando da degradação dos serviços prestados. Né, eu que, através principalmente da deputada Maria do Rosário, né, uma emenda de custeio, a gente conseguiu subsidiar a compra de uma série de equipamentos, inclusive cadeiras de dentista, e a gente vê hoje atendimentos serem reduzidos bastante. E no ESF da 5ª Seção da Barra, ocorrem coisas bastante frustrantes, assim, porque está faltando esparadrapo, né, fita microporosa, né, coisas básicas para atendimento, eu já tenho mencionado isso. E essa relação, né, de equipamentos e de insumos para o andamento e para a própria segurança, eu acho que nesse rol também estão os EPIs, né, está na conta da organização da Secretaria de Saúde. Né? A gente precisa ter estoque, principalmente de produtos que não são perecíveis e têm prazo de validade maior. Né? Medicamentos, a gente sabe que a logística... Alguns medicamentos, bom, vacinas têm prazos bem exíguos, né? Alguns medicamentos também têm prazo de validade inferior até a 12 meses. Eu falo 12 meses porque é o período de tempo que se cumpre um ciclo orçamentário do município. Né? Não que o ciclo orçamentário se dê, né, para uma exclusiva tomada de preço e compra, né, ou licitação, mas que um ciclo orçamentário ele está relacionado a toda a arrecadação daquele período que o município vai ter e que está presente na lei orçamentária anual. Eu digo isso porque faltar equipamentos básicos e subsídios assim nos SFs é algo inerente à administração, à gestão em si. Né? Então, a gente tem que melhorar muito isso. Acho que o município melhorou no trato da vacinação, né? Acho que melhorou bastante com a comunicação, né? Começou a introduzir mais a comunicação também com um período maior, e isso é essencial, né? não só nas redes sociais, mas também na rádio e nas ruas, né? Para que possamos massificar ao máximo a mobilização. E isso também gera aquele sentimento de força-tarefa, de campanha, né? Campanha de vacinação. Porque a campanha na rede social, ela sendo muito virtual, tem algumas pessoas que não se contagiam por esse clima de mobilização virtual. Né? E sendo nas ruas, as pessoas estão ouvindo, nas ruas passou, olha, a gente está tendo uma campanha forte em São José do Norte. Tal. Então, eu acho que isso gera também um sentimento mais objetivo, né? na sociedade, pelo menos em parte das pessoas que são mais antigas, né? Tem um cotidiano ainda não guiado, né? pelo mundo digital, mas eu acho que são coisas interessantes a gente estar aqui comentando. E vamos melhorando à medida do possível enquanto município, né, enquanto gestão pública, e é essa a função legislativa aqui. E acho que o processo legislativo em si, para cada vereador, cada bancada, cada um faz sua própria análise, seu próprio juízo de valor. Né? Mas penso eu que a gente também precisa melhorar muito a compreensão da independência dos poderes e da própria função precípua, né? Porque garantir a ordem e o rito formal é também a nossa, uma das nossas atribuições, né? Garantir o cumprimento das leis. Eu recebi, em nosso mandato, uma série de cobranças que fizemos de ofício, ainda de ofício, num DOC, né? Fizemos por um período que antecedeu a reabertura das sessões plenárias, depois do recesso. E preciso dizer aqui, tinha um engodo enorme, nós estávamos sendo prejudicados enquanto acesso à informação. Penso eu que a partir de agora vai se corrigir, né? Nós temos o secretário-geral de governo aqui, estava falando e diz respeito exatamente a isso, né, Fernando Antônio? As respostas, quando a gente faz um pedido por um DOC, né, na plataforma da prefeitura, por mais que venha uma resposta para a mesa diretora da Câmara, penso que é lógico, é o objetivo que o vereador receba também de onde originou a sua reivindicação, o seu pedido de informações. E nesse sentido, melhora para todo mundo, e principalmente quando tem o cumprimento de prazo, e melhor ainda quando se responde com antecedência, não deixando cozinhar, né, até o último dia do prazo para estar respondendo, porque tudo que for mais célere, né, andar mais rápido, a nossa atuação propositiva também vai ser mais rápido. Né? Para quem, eu não preciso estar repetindo isso, para quem já conhece o meu perfil de trabalho, né, eu estou aqui para fazer as coisas acontecerem, para empurrar para frente. Né? O nosso mandato é um mandato progressista do ponto de vista socialista, trabalhista, humanitário. Então, é importante a gente também fazer essas considerações. E dentro desse rol de respostas, eu vou mencionar três aqui para caber dentro da nossa fala de hoje. Da autarquia, né? Um pedido, uma reivindicação, um movimento que se criou na sociedade. Muita gente hoje teve um grupo de pessoas que me apoiou na eleição de 2020 por causa da pauta da autarquia. Né? Para ver a importância do sentimento gerado em quem usa e sofre diariamente, né, com essa situação do transporte, dessa alternativa que eu vou continuar considerando como, né, a melhor alternativa para sairmos dessa situação de domínio, né, do interesse privado. E eu preciso aqui também fazer menção, gente, eu não tenho nada contra a empresa Transnorte e os seus interesses. Né? Tenho um profundo respeito, inclusive, pela família da empresa Transnorte. Né? Nos conhecemos desde sempre aqui em São José do Norte, família tradicional. Né? E todo o meu movimento para a criação da autarquia é porque eu principalmente estou, e não vou abnegar isso, né, identificado com as lutas populares. Então, não é nada contra ninguém, nunca. É em favor do povo, é em favor de medidas que venham, né, a dar melhores condições, neste caso, ao transporte público que é desenvolvido entre São José do Norte e Rio Grande. Mas o nosso pedido da autarquia foi negado pela prefeita. A prefeita declinou da implementação da autarquia na travessia. Nós, na legislatura passada, que a prefeita não tinha maioria na Câmara, todos os vereadores haviam dito que eram favoráveis e que, se viesse projeto para compra de lancha, votariam para comprar lancha para o município. Naquele momento, eu imagino que hoje, né, com a base sendo maioria, a base do governo sendo maioria no legislativo, não seria diferente. Né? Mas é uma resposta bastante evasiva. Aliás, né, os outros dois temas que eu vou mencionar aqui também, não vou me ater muito para não o meu tempo durar, também as respostas foram evasivas. E aí eu acho que vai um pouco de descompromisso do Poder Executivo. Né, de lavar um pouco as mãos. Acho que um termo popular que se usa muito é lavar as mãos. Né? Quando a gente não agarra uma responsabilidade, um desafio, uma possibilidade, né, de estar, neste caso, desenvolvendo uma política pública que seja mais saudável, né, para São José do Norte. Porque nossa economia passa pela travessia, nossa saúde hoje passa pela travessia, com o contágio do Covid, né? Nossa capacitação profissional, formação dos jovens passa por ali, porque os estudantes, quando em processo normal de deslocamento e mobilidade, fora de pandemia, que ainda espero que voltemos, o mais logo possível. Passam por ali para ir para o IFE, para ir para a FURG, para ir para as demais universidades, para ir para o SENAI, né? Para se capacitar e se inserir no mercado de trabalho de alguma forma e ter a sua formação. Então, a travessia, nesse sentido, eu enxergo dessa forma e me frustra muito, porque a prefeita disse, como está tendo agora uma transição, teremos inclusive uma reunião amanhã aqui com a ANTAC, às 8 da manhã, como está tendo essa transição agora para a JERGS e tal, foi uma conversa assim, que eu não entendi muito bem, mas dizendo que não vai dar, né? Não, o governo, o executivo não vai aderir, né? Então, eu achei muito, muito evasiva a resposta da prefeita, e é a forma com a qual eu posso considerar atualmente, né? Outro pedido que nós fizemos, que tivemos resposta também, foi em relação ao piso salarial das agentes comunitárias de saúde, né? Isso é uma lei de 2018, aprovada no Congresso Nacional, que estabelece um piso. Essa lei, ela diz respeito prioritariamente àqueles profissionais da agentes comunitários de saúde que foram nomeados nos últimos anos, né? Porque quem já está há mais tempo, teve progressão, né? Teve anuênio, já se enquadra dali para cima, né? Do piso salarial, que é em torno de 1.500 e uns quebrados. E veio um parecer muito contundente, com diversas páginas, bastante fundamentado, né? Justificando que a Lei Complementar 173, né? Que hoje ela é mitológica em São José do Norte, né? Porque boa parte das respostas do Poder Executivo, evasivas, fazem menção à Lei Complementar 173. Não podemos pagar... o próprio Sinorte hoje tem uma posição bastante firme, né, de que a reposição inflacionária também, no mesmo sentido do piso das agentes comunitárias de saúde, poderia ser pago. Tanto que muitos outros municípios estão pagando. E que se São José do Norte tivesse um interesse político para isso, judicializaria para pagar, se fosse o caso. Né, para fazer a lei se cumprir. Mas voltemos, né, a Lei Complementar 173 do presidente Bolsonaro, que supostamente congela contratações, novos concursos, sim, está bastante claro, bastante explícito. Mas a lei do piso, ela antecede a Lei Complementar de 2020. Ela antecede. E isso deixa claro que quando uma lei antecede um direito adquirido, nesse sentido, também lavrado no próprio parecer, os órgãos públicos têm o dever de cumprir a lei. Não a complementar 173, mas cumprir a lei de pagamento do piso. Então, gente, fiquei bastante também chateado, né, com essa escorregada, né? Bom, se temos um argumento para dizer não, diremos não, né? Foi isso que me pareceu. E segue... uma atividade extremamente importante, que é atendimento de saúde da família, acompanhamento de saúde da família por agentes comunitários de saúde, a qual, inclusive, no terceiro distrito, Capão da Areia e Curral Velho, está sem. Né? Precisamos aqui também levantar essa questão, onde tem muita gente idosa, onde a comunicação custa chegar, pois a rádio não chega como chega aqui, né? E lá não tem agente comunitário de saúde. Né? Lá está no limbo, como se diz, né? É 100 quilômetros distante da sede do município, mais 50 quilômetros distante da sede do município vizinho de Tavares, e aí aquela comunidade, imaginem como ficam, né? Sem atendimento de saúde da família e sem diversas políticas públicas. Vou rememorar aqui um dos trabalhos do ano passado, que a gente vai retomar o debate. Não, em Bujuru não tem um caixa eletrônico para pagamento de boleto, as pessoas têm que vir na cidade pagar luz. Né? Aí o Poder Executivo não articula, não se movimenta, né? Bom, vamos adiante. Iluminação pública, né? Uma reivindicação do nosso mandato para que a estrada Petrone, estrada da praia, né? E a Enterprise, ali ligando o Balneário Mar Grosso, as comunidades do Balneário Mar Grosso, fizemos o pedido para que se colocasse iluminação pública nos postes. Bom, eu sou eletrotécnico formado, trabalhei no PLT, Programa Luz para Todos. Né, e eu vou falar aqui de algo que todo eletricista que conhece Rede da Serra conhece muito bem. Um transformador monobucha. O monobucha de 10 kVA é aquele que foi muito utilizado no Programa Luz para Todos, porque ele só tem um fio fase. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a prefeita respondeu dizendo não vamos poder botar a iluminação pública ali porque não tem rede baixa. Sabe quanto custa um transformador monobucha? Não custa R$3.000 um transformador monobucha. Pede para a CEA instalar, compra um transformador monobucha, baixa uma rede ali, exclusiva para a iluminação pública, e para de lavar as mãos, prefeita. Né? Porque está fácil para o governo dizer, ah, tu vê, não tem rede baixa, pô, eu até gostaria de botar, né, Vanessa? Gostaria de botar lá uma iluminação na Estrada da Praia para trazer mais segurança? Agora que as pessoas estão vindo de bicicleta para trabalhar no norte, agora que o pavimento está bastante adiantado, que as pessoas estão usando mais para caminhar, para se deslocar de bicicleta, é pandemia, quem não tem carro ou moto, né, tá, para não usar o transporte público, para também economizar nesse momento de economia, de aperto, né, do inflacionário e também de renda das famílias, seria uma ação muito importante para a sociedade e que os esforços do governo são totalmente tangíveis. Né? Só que tem que ter os esforços, não dá para estar negando, né? Só porque tu tem um argumento que te dá condições de negar. Eu acho que o Poder Executivo está aí para isso, para ir ao encontro de soluções, e não para, no primeiro argumento que subsidia a negativa, usar. Né? Então, eu precisava também fazer essa fala aqui. Quem sabe haja reflexão, né, por parte do Poder Executivo, né, na presença aqui do secretário-geral de governo, né, ouvindo essa minha fala, porque aí se pode, né, ex-vereador Fernando Antônio, né, criar uma alternativa de custo baixo para o município. Porque, gente, luminária, lâmpada, uma linha de fio monobucha, usando o próprio aterramento como neutro, pô, o município tem condições de investir nisso. Tem condições e traz segurança para as pessoas. É, finalizando minha fala, eu acho que já devo andar por lá dos 10 minutos para fora, né, senhor presidente. É, preciso dizer aqui, né, ainda um outro tema antes de finalizar. É, o presidente vetou um projeto de lei 3.477 que garantiria tablet e internet para estudantes e professores das redes públicas. É mais um movimento, por isso que trabalhos meus votados na semana passada, que pedem informações, estão diretamente relacionados à exclusão digital em tempo de educação à distância. Porque nós temos uma educação formal sem condições e preparação tanto da comunidade escolar de forma geral, né, de pais, mestres e alunos, né, e aí o presidente veta. E aí está um movimento agora para derrubar o veto lá no Congresso Nacional. E aí que eu acho interessante para a gente ver que os partidos são mais importantes do que alguns pensam, que vamos analisar quem é que vai votar pela manutenção do veto e contra o veto. Né? Para saber que o pedido de voto que vamos ter em 2022 aqui repercute lá em Brasília com as ações que voltam a impactar aqui nos territórios mais longínquos de Brasília, que é São José do Norte. Para concluir de verdade agora, senhor presidente, eu preciso... foi uma pena danada nós não termos explicações pessoais na semana passada, né? Mas, circunstâncias, o nosso regimento fala que as sessões plenárias são de 3 horas, podendo se estender e tal, né? Nós temos sessões plenárias que têm hora para começar e hora para terminar atualmente. Então, isso tem condicionado explicações pessoais. Penso eu, estou aqui como apenas meu mandato, né, na minha bancada do Partido dos Trabalhadores, fazendo uma crítica. Penso que isso causa prejuízos. Prejuízos políticos, prejuízos até porque todos nós ouvimos reclamações da sociedade e penso que cada um devia ter alguma anotação para falar em explicação pessoal na terça-feira passada. Mas eu preciso dizer aqui porque eu me senti, senhor presidente, diretamente atingido, não pelo embate em torno do que o regimento diz. Isso eu continuo bem convicto, acho que a gente causou uma ruptura, não pela matéria em si, porque a matéria tinha sua celeridade para passar, o meu interesse era que a categoria pudesse, né, olhar e me dizer, não, Luiz, eu acho que tem que tramitar o mais rápido possível, não preciso de emenda e tal, para mim estava ok, voltamos até de madrugada se fosse o caso. No entanto, dado que o projeto chegou na casa, no mesmo dia, votamos a urgência, né? Emitimos pareceres antes da urgência, todo aquele engodo ali, e eu me abstenho do meu voto por não concordar com isso, e o presidente diz que é uma covardia se abster. Né? E mais, o presidente faz isso após a votação da matéria, tecendo comentários, né, sendo comentarista opinativo sobre o meu voto. Eu acho que o presidente poderia ter feito isso nas suas explicações pessoais, se assim desejasse.
Concede uma parte, vereador?
Eu tô concluindo, senhor presidente. O senhor depois
não,
fica...
Só me concede uma parte, já lhe dei mais de 20 minutos. Se o senhor puder me conceder uma parte, para a gente... Presidente, eu, vereador, eu não chamei o senhor de covarde. Eu chamei aqueles que não votam e têm uma posição, para mim, são covardes. Eu não disse a Vossa Excelência.
Bom, eu me abstive 30 segundos antes e após o senhor me disse que era covardia se abster, eu me senti julgado como um covarde. Mas eu acho que, se eu fosse julgar de volta, senhor presidente, eu acho que covardia era exatamente a gente cercear o processo democrático que eu estava reivindicando de poder ampliar o debate acerca da votação do novo, da lei que implementou, né, o novo conselho do Fundeb no município de São José do Norte. Eu não sou covarde, senhor presidente. Só para aqui deixar bem frisado, a minha postura de plenário sempre tive lado, sempre fui atuante, né? E um voto de abstenção, por muitas vezes, ele reproduz exatamente o contrário, né? Muito mais coragem de manter-me firme nas minhas convicções do que de covardia de estar, quem sabe, me dobrando, me ajoelhando para o Poder Executivo.
Vereador, tá, para concluir.
Concluir, senhor presidente.
Estou com uma palavra, o vereador Netlândia Amorim Doreiro. Explicação pessoal.
Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras. Boa tarde ao secretário de governo, ao Carlos Magno, ao rapaz lá da portaria, ao Chacal e aos ouvintes da Rádio Rio Grandino. Quero dizer ao vereador Luiz que eu não chamei a Vossa Excelência de covarde. Eu fui bem claro. Aqueles que votam, se vão se obster, eu acho que é uma covardia. Na minha opinião, vereador, o senhor já votou duas vezes aqui nessa casa, votou contra a minha eleição para presidente, que eu gostaria que o senhor... Agora estou falando para Vossa Excelência. Eu gostaria que o senhor tivesse votado contra mim, não se obster. Ficaria mais faceiro com a Vossa Excelência se o senhor tivesse votado contra mim, que não concordo com o senhor na presidência da casa. Isto que eu quero lhe dizer. Mas não vai o senhor pensar que eu vou ter picuinhas por causa disso, não vai me ofender. Não vai me ofender nem me agredir, porque eu não levo para o lado pessoal. Como aqui lhe dei, não tivemos explicação pessoal terça-feira, por ter muita matéria e todo mundo querer comentar as matérias. Mas lhe dei 22 minutos hoje, porque tem que ser coerente com todos. E aqui nessa casa, eu estou para nós unir as forças, para nós ver o que é bom para a nossa comunidade. Sobre o projeto esse que o senhor falou, eu não vou dizer que o senhor não tem razão, mas o senhor votou várias vezes na mesma situação, vereador Luiz. Agora, não entendi o porquê o senhor estava tão preocupado com esse projeto. Não sei o que era e não me interessa. Nós temos aqui para resolver os problemas do município e não vou mais perder o meu tempo falando nisso aí. Tem muito mais coisas importantes para a gente falar, e nós vamos falar. Eu quero aqui dizer para os nobres vereadores, aqueles que querem manter a unidade e o bem da comunidade, quero fazer uma proposta aos senhores vereadores, que nós fazemos um trabalho junto, todos juntos, uma escola no bairro Veneza, ou se não, no Canastreiro, porque o que as pessoas daqueles bairros se deslocam para ir até o Caique, é isso que nós temos que ter consciência e preocupação em buscar melhoria para aquelas pessoas que vivem nesses dois bairros. E uma escola seria muito importante com a união dos 9 vereadores. Não um trabalho do vereador Nedinho, um trabalho dos 9 vereadores para levar para aquela bairro, tanto o bairro Canastreiro ou Veneza, que fique bem claro, tanto no bairro Canastreiro, ou se não no Veneza, uma escola, num bairro ou no outro, não quer dizer que seja nos dois, mas daria muito mais segurança para as mães, para os alunos e para aquela gente que vive ali nos arredores, que ia diminuir o acesso até a escola do Caique. Então, se os nobres vereadores quiserem entrar com nós nessa luta nós entraremos junto, os 9 vereadores, e o Domar, Penteado, o vereador Luiz, vereadora Vanessa, vereador Ronei, vereador Irandi, vereador Cristino, vereador Linco. Isto que é que nós temos que se preocupar. Ir na Secretaria da Educação e tentar levar uma escola para este local. Eu digo, e vou continuar dizendo, politicagem a gente se faz quando chega na hora da política. Mas primeiro temos que ver os interesses do município. Vacinação. Parabéns à Secretaria da Saúde, parabéns àqueles profissionais que sábado estavam ali vacinando com aquela alegria e o vereador Linco estava ali acompanhando. Isto é trabalho social, isto é fazer o trabalho para as pessoas que precisam, que estão com medo dessa pandemia. Então eu tenho que agradecer esse profissional, porque não é só crítica, não é só dizer as coisas erradas, mas também tem que dizer as coisas certas. E parabéns pelas aquelas meninas. Eu fico gratificado, fico alegre por nós ter pessoas de São José do Norte competentes e com todo o carinho de vacinar aquelas pessoas de 60 anos. Parabéns à Secretaria da Saúde, parabéns àqueles profissionais. E parabéns os profissionais dos hospitais, da lanchinha, das ambulâncias, que estão aí se expondo, podendo pegar o corona, para sim dar o melhor para a nossa comunidade. Isto que é importante. Posto do Estreito. Quero agradecer aos colegas vereadores, ao Linco, à Vanessa, ao Cristino, pelo trabalho. Saímos com muita tranquilidade, saímos com vontade, porque nós íamos, sim, fiscalizar aquilo que estava mal e aquilo que nós queremos ver o porquê que está mal. E nós tivemos o terceiro distrito. Tivemos no Estreito um posto excelente, em ótimas condições, uma equipe de trabalho unida, um profissional que toma conta do posto, que é enfermeiro padrão de UTI, que nos atendeu muito bem, nos disse tudo de saúde. Isto é importante, mostra o trabalho daquela equipe, com aquele carinho e com aquela recepção que nós não tivemos nos governos passados, Fernando Antônio. Tu sabe disso. Eu fui no governo do seu Zeni até ameaçado de ser preso porque fui fazer uma fiscalização num posto de saúde na Cidade Baixa. E eu ainda disse, saio daqui só pela polícia, porque a minha obrigação e o direito que eu tenho é de fiscalizar tudo que é do município. E aí aquela briga de lá para cá deixaram eu fiscalizar. Bujuru, nós estivemos em Bujuru também. A gente não pode dizer tudo que é mares de rosa. Nós vimos com nossos próprios olhos. Nós olhamos as condições daquele posto de Bujuru, mas também vimos outras coisas. Vimos a sinceridade daquela enfermeira que é chefe do posto, vimos o rapaz que faz, que leva e traz os profissionais, é Eduardo o nome do rapaz, nos falou, para nós, não foi para mim, foi para os vereadores, tudo, que muita coisa o secretário não tinha nos dito. E ele nos relatou. A médica, satisfeita em dar em Bujuru, só que ela disse, as condições são precárias. As pessoas não têm condições, aqui não tem condições de ser posto de saúde. Mas nós, em seguida, tivemos uma reunião com a prefeita. Fomos bem recebidos com a prefeita, estava o secretário de governo, estava o vice-prefeito, e a prefeita já está tomando uma providência para tirar aquele posto lá até a obra ficar pronta. Como também nós falamos nos Correios e na... e no setor tributário, onde funciona, que não tem condições de funcionar. E ela prontamente nos disse, vereador, nós vamos tomar uma atitude. É isso que nós queremos, que a coisa anda, que a coisa saia do papel. Passamos agora, a gente está sempre andando. A gente, embora ser presidente, nós estamos andando, estamos vendo. Aqui nessa casa, eu não vejo mais ninguém falar na BR-101. A BR-101 está abrindo buraco, a reviria. A BR-101 tem uma parte que é federal, DENIT, e outra parte é DAER. E nós, através daqui da casa, a casa, quando eu falo, é os 9 vereadores. Nós já estamos agendando, através do deputado Márcio Bialchi, uma reunião no DENIT e no DAER. E ele só disse, vereador, vê quando é que o senhor precisa e nos diz. E eu disse para ele, deputado, nós vamos entrar em contato com Tavares e Mostarda e fazer essa agenda juntos. E eu entrei em contato hoje com a presidente da Câmara de Vereadores de Mostarda, e ela prontamente, bah, vereador, seria a melhor coisa, porque também nós temos um problema na nossa estrada. Falamos com o seu Enio de Tavares, a mesma coisa. Então é assim que nós fizemos e vamos continuar fazendo. Vamos fazer até o fim, levar a unidade de todos. Porque não é o trabalho do vereador Nedinho, tem que ser o trabalho da Câmara de Vereadores. Não adianta a gente querer aparecer. Temos que aparecer todo mundo junto, os 9 vereadores. Independente, tem 2 vereadores em casa, mas faz parte desta Câmara e faz parte de São José do Norte. E tenho a certeza que querem andar junto com os 9 vereadores. Calçamento, nós falemos para o secretário de obras que o Norte está com muito cavalete e paus nos buracos, que a gente pudesse fazer uma recuperação. Eu sei quem traz isso aí, é a chuva, mas prontamente o executivo já nos recebeu, já vai fazer as manutenção, e é isso que nós queremos. Que o calçamento todo na cidade. E na BR-101 falando, talvez, não sei se o vereador Irandir está viajando agora, ou outros vereadores, em Capão da Areia, qualquer dia, nós não vamos poder atravessar mais, vereador, porque o buraco cada vez abre mais por meio da pista. E aí, para nós passar, vamos ter que fazer uma ponte de pau, se não tomar uma providência. Quem quiser ir lá ver, pode ver. Nós temos foto que tiremos. Nós não vamos falar nada que seja mentira. Nós temos, sim, que relatar aquilo que acontece, através de foto, através de filmagem, para não deixar nada em dúvida, vereador Roney. Porque falar sem ter a prova, as pessoas dizem que a gente está mentindo. E isso é a pior coisa que tem. Reunião amanhã com a ANTAC. Aqui, no nosso plenário, todos os vereadores estão cientes disso. E queria dizer para o vereador Luiz que nós temos enganjado, nós temos que ver se a prefeita não quer abrir mão de uma autarquia, nós temos que buscar outra solução, vereador. E aqui já disseram, todos estão à sua disposição e ao seu lado, porque o senhor é mentor dessa matéria. E nós juntos podemos buscar solução. Como o senhor não tem nada contra o empresário, eu também não tenho nada contra o empresário, mas eu não posso conviver com a situação que vive a minha comunidade, transtorno que vem trazendo esse empresário. O senhor sabe que eles são meus parentes ainda, mas eu não vou concordar com o que estão fazendo. E nós vamos fazer essa reunião, que eu acho que não vai adiantar nada, mas nós vamos buscar conteúdo, vereador. E amanhã o senhor vai ver, se o senhor estiver aqui, o senhor vai ver uma matéria que nós fizemos, com foto, depoimento, com filmagem, porque eu não concordo com aquilo ali. Eu não concordo, porque aquilo é um absurdo. Que outra coisa, se não sair a autarquia, nós temos que se unir e buscar outra solução. Eu não acredito que não tenha algum empresário que queira entrar aqui na travessia. Eu não acredito, porque está aqui, eu digo para vocês, é uma galinha dos ovos de ouro. Tu dorme pobre e acorda na primeira viagem com dinheiro. Não passa ninguém fiado. Agora, só não admito, vereador Irandir, dizer que eles fazem, só atravessa 50%. Então, eles que me provem esses 50% que estão atravessando, porque agora só se não é na nossa cidade. Porque na nossa cidade não existe isso. Existe uma... A lancha que eu fui hoje tinha 150 pessoas que eu contei e que eu tirei foto. Então, eu não concordo com isso. E não tenho nada quanto o empresário e nem quanto a família. Eu tenho, sim, a minha comunidade que me botou aqui para mim brigar por eles, para mim buscar soluções, tanto a mim, como o vereador Lincoln, como o vereador Luiz, vereadora Vanessa, vereador Irandir, vereador Roney, vereador Cristino, vereador Penteado, que atravessa nessa travessia, o vereador Hildo. E nós, sim, temos o compromisso e o dever de buscar solução para a nossa comunidade. E eu não vou me calar nunca. Não me calo, porque o homem que se cala e concorda com as coisas injustas, ele não merece estar aqui nessa casa. Porque aqui nós somos defensor da nossa comunidade. As pessoas que nos elegeram para nós estar aqui. E nós não podemos decepcionar. Lancha, já falei. Barca, está aí a solução da barca. Hoje, melhorou ou não melhorou a barca? Hoje, nós temos duas empresas fazendo a travessia. Por quê? O que acontece? É não ter um monopólio. É ter uma empresa e ter outra. Hoje, nós temos a última barca, é às 8 horas de São José do Norte. E estão trabalhando as duas empresas com responsabilidade e ganhando dinheiro. Porque eu não acredito que não esteja ganhando dinheiro. E estão ganhando muito dinheiro. Então, é isso aí que a gente tem que lutar. E nós temos que lutar por essa travessia. Nós temos que fazer a pauta andar. E nós vamos fazer. Saúde. Não é só Covid que nós temos que se preocupar. Não sei se o vereador Luiz sabe. Quantos estão na fila de catarata? É um absurdo de pessoa, vereador Luiz. E a secretaria tem que fazer andar. É isso que nós temos que se preocupar também. Hoje, nós não recebi igual a Vossa Excelência. Eu fiz um ofício para a secretaria para ver quantos tinham na fila de catarata, não me responderam até hoje. E amanhã nós iremos sair atrás. Não me responderam quantas pessoas estão esperando especialista. Até agora não me responderam. E não sei que o senhor sabe, o atendimento de frente da Secretaria da Saúde estava muito ruim. Só se melhorou agora, depois que voltaram essas pessoas. Mas antes era muito ruim. Então, isso que a gente tem que se preocupar. E eu me preocupo na área da saúde, vou me preocupar. Então eu irei atrás. Agora, não seja base do governo, eu não sou base do governo. Eu estou aqui para ver as coisas melhores da nossa comunidade. E se tiver que votar, que eu não voto, só se empatar contra ou a favor, votarei naquilo que eu achar que não é do meu agrado e tem alguma coisa errada. Como todos nós temos direito de votar. E quero dizer ao vereador Luiz, a qualquer outro vereador, que se ofendeu com aquilo que eu não falei diretamente para o vereador Luiz. E peço até desculpa. Se se ofendeu, peço desculpa. Sou muito homem para pedir desculpa, como para reconhecer as coisas. Quero dizer ao senhor vereador, já disse e continuo dizendo, acho o senhor um dos melhores vereadores dessa casa, na legislatura passada. O senhor tem um grande conhecimento, o senhor tem um grande futuro político, tem um grande futuro político, mas às vezes o senhor se equivoca. O senhor às vezes fica nervoso, o senhor às vezes acha que a gente está fazendo para lhe prejudicar. Jamais irei fazer isso com algum colega aqui dessa casa. E já disse para o senhor, continuo dizendo, se nós lá na frente tiver que fazer uma composição, não vai o senhor pensar pelas brigas aqui. Se nós tiver que fazer uma composição e o projeto político for bom para São José do Norte, o senhor pode acreditar que não terei problema nenhum de estar junto com a Vossa Excelência? E não terei problema nenhum com a Vossa Excelência, porque ele admira o vereador. Isso aqui já lhe falei em público. E quero dizer aos nobres vereadores, vamos continuar na mesma linha, vamos trabalhar unido, vamos fazer o melhor para a cidade de São José do Norte. Quero agradecer a todos, quero dar uma boa noite aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, ao secretário de governo e a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Meu muito obrigado. Passaremos para a explicação pessoal o vereador Ronei Santos.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, boa noite. Pessoal que nos acompanha pela Rádio Cultura Rio Grandina, pelo Facebook, pelas redes sociais aí, aos nobres vereadores e a secretária-geral que nos dá a importante presença do senhor hoje aí. Então, vamos começar a semana hoje aí com um trabalho, vamos falar um pouco, parabenizar o pessoal da Secretaria da Saúde, né, pela campanha de vacinação que está sendo muito bem desempenhada. Estão alcançando um grande número de pessoas vacinadas aí. E é isso que a gente tem como primórdio nessa situação aí da pandemia, é a vacinação. Queremos, sim, que a vacinação chegue para todos, chegue com celeridade e chegue com a maior abrangência possível para que nossos munícipes consigam, sim, serem vacinados, serem imunizados, que essa é uma das únicas maneiras que a gente tem de evitar a contaminação pela Covid. Também preciso falar hoje sobre os Correios lá, que o nobre vereador falou que estiveram em Bujuru. A Claudete, minha colega, já tinha comentado isso comigo, né, que é precária as instalações. E a gente espera que, após essa visita que os nobres vereadores fizeram, que a gente consiga uma melhoria para aquele pessoal lá. Porque a gente trabalhar sem condições aí, em local insalubre, não é digno para nenhum trabalhador, né? A gente precisa de melhorias nessa situação aí. Também preciso falar sobre os 20 anos do projeto Semente da Esperança, que ocorreu agora dia 17 de abril. Infelizmente, em virtude da pandemia, nós não pudemos estar atuando, né, o projeto, mas é um projeto que eu posso falar com toda certeza que modificou a vida de muitas pessoas de São José do Norte, deu melhorias, com a oferta de cursos, com a oferta do espaço pessoal praticar esportes ou oficinas. Então, é um projeto que realmente ele é muito importante para toda a São José do Norte. Tem uma filial também no bairro Tamandaré, na rua Butzenader. E a gente espera que, com a passagem da pandemia, aí, a gente consiga voltar com toda a força aí com o projeto, para ver se conseguimos tirar mais crianças das ruas, aí, encaminhar elas, né, com cursos, com tudo que se é ofertado no nosso grande projeto Semente. Parabenizar a prefeita FAO, Dom Ricardo, que continua mantendo ele a duras custas. Eu sei que não é fácil manter um projeto dessa magnitude, mas que tem se empenhado bastante e tem dado resultados. Eu digo isso porque, na minha comunidade lá, quase que a totalidade das crianças, elas participam das oficinas lá, e isso tem feito com que elas consigam se encaminhar melhor seu futuro aí. Também vamos falar um pouco sobre, foi comentado hoje, isso já passou numa reunião que tivemos lá no gabinete da prefeita, sobre o Cine, né? O Cine que deveria estar recebendo os currículos lá, só que já foi dito, não está acontecendo, a gente vai ter que cobrar mais, então, porque o pessoal está desempregado. E aí, se é a ferramenta que nós podemos usar, nós nos propomos a levar os currículos até a EBR, mas foi nos proposto utilizar o Cine, mas não está dando para utilizar. Então, espero que, com essa chegada da dona da estagiária lá, possa retornar os trabalhos com normalidade nessa repartição, que é muito importante para a comunidade conseguir se empregar, né, correr atrás da carteira assinada, do sustento de cada um, do sustento da sua família.
Peça a parte, vereador.
Com certeza.
Boa noite a todos. Inclusive, o que a gente tem a dizer nesse momento, infelizmente, né, é que no Cine a gente não tem outras vagas, além de ser o EBR, né, que seria de muita importância, porque temos muito, principalmente mulheres desempregadas, né, e não temos disponibilidade nenhuma de emprego para mulheres, a não ser no EBR. Então, infelizmente, é isso que a gente tem a dizer sobre o Cine. E o trabalho que eles fazem, realmente, no dia 10, eu fiz uma ligação que pessoas estavam procurando para fazer o seu seguro, para fazer a sua identidade, e eles me disseram que começariam agora no dia 19. Hoje já tivemos todo esse problema, então a gente pede que tomara que essa situação normalize, como o nosso colega vereador Lincoln nos passou hoje.
Inclusive, fui procurado hoje por uma senhora, né, que ela tinha falado comigo sobre a confecção de carteira de trabalho, coisa e tal, e eu indiquei ela que fosse lá. Ela foi lá, anotou esse número aqui que o vereador Lincoln me disse, 3238-1622, e não conseguiu ser atendida por via telefone. Então, né, então se tem vários depoimentos em relação a esse problema, a gente espera a solução o mais breve possível, né, para a gente não estar se repetindo aqui, né, e porque a gente, quando a gente traz uma demanda aqui, é porque o povo veio a nós, né, confia na nossa pessoa, e aí a gente fica aqui, faz os pedidos e as coisas continuam da mesma forma, assim como a pessoa fica lá indignada, a gente, como vereador, representante do povo também, a gente se sente muito chateado com isso. Né? Eu também percebi, né, parabenizar, porque eles estão fazendo a limpeza das drenagens ali, acho que foi um pedido do vereador Luiz, né, na rua, lá na rótula, daqueles estão fazendo lá um trabalho lá, Beco do Lagoão, e já... Isso, eles fizeram, já tem um pontilhão lá do outro lado, né? Fizeram as podas que eu tinha pedido também ali na volta ali. Então, aí a gente, em contrapartida, quando uma coisa não é resolvida, a gente volta e reclama. Então, quero parabenizar e agradecer, porque assim que foi um trabalho do nosso vereador, ele também é um trabalho de toda a Câmara e a comunidade é quem sai ganhando quando acontece a realização desse tipo de trabalho. Eu não pude, né, ir com os colegas nos ECFs do interior, o Vituídeo ainda está trabalhando, mas eu fui já, já me falaram que tem muitas demandas, né, e a gente sabe, né, se as demandas estão tendo aqui na cidade, no interior, obviamente terá também, né, que é o pessoal que muitas vezes não tem acesso aqui. Então, a gente tem que fazer esse tipo de trabalho. Eu espero que eu consiga aí nas próximas visitas parabenizar vocês. É muito importante esse tipo de trabalho. Falar aqui das demandas é importantíssimo, mas ir lá e sentir, ver o que está acontecendo, escutar as pessoas. Não acha que a gente sai na rua aí só para ganhar elogios. Esses dias nós estávamos vindo na lancha, eu e o vereador Nedim, só sarrafiando, né? E falando, a gente tem que ficar quieto, porque a gente faz os pedidos aqui. A gente faz e não é atendido. Pô, não vai dar autarquia? Então nós vamos procurar outro jeito. Eu também não tenho nada, muito pelo contrário, eu me dou muito bem com a Suzana, com o pessoal todo ali. Meu filho trabalha com eles ali. Mas os horários que eles não estão cumprindo, que ceda para outra empresa. Como o vereador falou, não tem problema nenhum, o sol nasce para todos. E aonde tem uma disputa, não tem monopólio, quem ganha é a comunidade. Então, a gente tem que ser bem flexível, né? não levar nada para o pessoal, com certeza, eu me dou muito bem com o pessoal da lancha ali, e eu só quero é a melhoria para a comunidade, entendeu? Porque a gente que atravessa ali é crítico, né? A gente fica com medo, né? A gente fica com medo nessa pandemia aí de andar de lancha. E eu tenho uma briga grande aí, eu também vou falar, vou aproveitando a demanda, né? O que eles estão fazendo com o Correio de São José do Norte aqui é inadmissível. A gente tem que, assim, ó, não é puxar a farinha, né, para o meu prato, porque eu trabalho ali, sou servidor público. Mas eles estão levando o pessoal para trabalhar em Rio Grande, deixando nós com a metade de funcionários. Um serviço não está sendo agradável trabalhar, que dirá o pessoal que está recebendo as coisas vencidas, que está recebendo as coisas depois do prazo. Então, é inadmissível. A gente vai conversar sobre isso ainda e vamos fazer um ofício, seja lá, vamos fazer um trabalho mais forte, porque eu ouvi até lá em Rio Grande, quando eu trabalhei semana passada toda lá, em fechamento da agência de Santa do Norte. E eu disse para ela assim, ó, vai acontecer o seguinte, dona gerente, a senhora acha que o São José do Norte tem menos importância que um bairro do Rio Grande? Não, senhora, nós somos município. Nós somos município. Nós temos direito desse trabalho e digo mais para a senhora, nós vamos começar a entrar com o trabalho aí via Câmara de Vereadores, via Prefeitura, nós vamos ir, porque não é... Não, em vez de eles arrumar o que está errado lá em Rio Grande, eles estão estragando o norte. E aí nós não temos culpa que esse pessoal se afastou. É que nem o vereador aqui, esses pessoal estão trabalhando em casa, é normal. Mas você não pode parar o serviço. Não pode parar o serviço. Aí eles alegam que a internet, tu consegue o código de barra, tu consegue... Cara, tem gente que não tem esse acesso. A gente está vendo pela dificuldade da escolar agora que está tendo. Agora, tu acha que o cara que não tem acesso de um celular para o seu filho estudar, ele vai ter acesso para tirar um código de barra? Muito menos. Então, a gente não pode querer, na primeira coisa que tu pode te dizer não, tu já vai dizer não, vamos fazer, tira do norte e leva para lá. Está errado, a gente tem que lutar mais sobre isso aí, porque senão vai acabar fechando. Se nós ficarmos de braços cruzados, olhando... Cara... Se o vereador Xinguito que está com o trabalho, entra com aquele trabalho, sabe por quê? Ele já está disposto à entrega lá e eles não botaram ainda. Entendeu? Está previsto lá na praia e não botaram. Por quê? Aí tu vai lá em Rio Grande, tu sai lá, tudo, qualquer canto tem entrega. E aqui no norte vão deixando. Ué, peraí. Não é assim que funciona. As coisas não são assim. Eu sei que para muita gente nós somos vila de lá, mas nós não somos. Nós somos município emancipado legalmente, temos força sim. Nós vamos buscar e vamos para o embate. Já avisei para ela lá. Quinta-feira eu estou lá de novo, quinta e sexta, e ela vai escutar muito de mim.
Me permite 30 segundos, vereador?
Claro que sim.
Como o senhor mostra a grandeza, no momento que há tempos atrás, aí, sessões atrás, entra com uma moção de apoio, de apelo, pela não privatização dos Correios, sendo funcionário, servidor de carreira dos Correios, e agora vem aqui relatar e apontar as falhas do próprio Correio. Isso mostra a grandeza do senhor. E não é demagogia, a gente sabe disso. Porque, na verdade, a sua fala de hoje aqui pode lhe acarretar algumas perseguições dentro da empresa. O senhor sabe disso. Mas, acima de tudo isso aí, está o interesse público. Mostra a sua grandeza, meus. Dou os parabéns para o senhor.
Como é que o cara vai dizer que está certo uma coisa que eu tenho 16 anos de casa, sempre trabalhei ali? Eu estou vendo que está errado. Está errado. Mesmo eu não quero ir para a reunião trabalhar, mas mesmo eu estando aqui, eu estou vendo que aqui também não está certo pela falta de gente. E os nossos funcionários que nós temos aqui lotados estão lá. Aí é brincadeira, né? Mas tudo bem. Não vamos se alongar muito. Então, eu quero dizer também que a gente conseguiu, né, agradecer a prefeita mais uma vez pelos aparelhos, os maquinários da consultório odontológico da PAI, que ela cedeu, né, fez um termo de cedência para a PAI, já estamos vendo para comprar os materiais de uso diário ali, e seguidamente vai estar reaberto posto odontológico da PAI, a duras penas, foi um trabalho de formiguinha, mas é assim, a gente tem que começar. O primeiro passo tem que dar, porque se tu ficar parado só, as coisas não vão acontecer. Então, de mandar um recado pessoal da PAI aí, obrigado por ter acreditado no nosso mandato, por ter vindo a nós conversar e pedir o apoio. E nós temos muito para somar junto com a PAI, temos mais projetos ali, a gente está inserido ali há bastante tempo e não vai ser diferente. Se eu já lutava antes, que eu não era vereador, agora mais irei lutar ainda, para a gente dar melhorias, porque pessoa com deficiência, quem tem em casa sabe o que eu estou falando. A pessoa precisa de um cuidado especial. São pessoas especiais. São pessoas especiais. É isso que define bem o pessoal da PAI ali, assim como as cuidadoras ali. Também preciso falar sobre o calçamento lá, que está está aí pingando de pinga-pinga, pinga-pinga, eu já falei para o Regrinha, ele disse que faltou pedra, agora as pedras estão lá e hoje eu não vi ninguém calçando. Não sei se é algum outro lugar que apareceu uma emergência, mas eu espero que retorne, que essa semana dê mais uma tocada, porque começou a obra e a gente está esperando, esperando, o pessoal fica afoito, né? E a gente sabe que é uma obra importantíssima para aquela comunidade lá. E a comunidade está precisando. Vai chegar o inverno aí, se Deus quiser. Eu quero ver aquela comunidade calçada lá. Para mim também, não sair de casa com o pé na água para trabalhar. Porque, seguidamente, quando chove, eu saio de lá com o pé dentro da água, molhadinho, para chegar já no serviço. Também preciso falar que o ginásio está em fase de conclusão, a obra do ginásio. Já botaram a porta da frente nova lá, que tinha que ter as medidas. Agora estão arrumando os banheiros lá internos. E eu espero que, mais breve possível, aquele espaço seja devolvido à comunidade. Porque tem uma luta ali que eu me obrigo a lutar, porque eu estudei lá, né? Eu estudei lá, eu comecei meu projeto com a gurizada lá, e quando eu cheguei a escutar que queriam derrubar ele, eu me vi assim, acuado, né? Porque a gente fica miúdo muitas vezes, mas Deus me honrou e hoje eu estou aqui, posso lutar, e vou lutar, e vai me deixar muito satisfeito quando aquele espaço ser devolvido à comunidade, não só para a prática de esporte, para realizar eventos, para caso de alguma coisa interpere de tempo também, é um lugar para confortar as pessoas lá, a gente espera que seja devolvido o mais breve possível. Também preciso falar hoje sobre a limpeza que está acontecendo lá, que deixaram ainda, não tiraram o resíduo que tiraram das valas, ficou na beirada lá. Por favor, se puder fazer lá a retirada, que senão vai chover, vai tapar a vala, vai fechar a boca de lobo e vai inundar a Jorge Futuro, que passaram uma rotativa, ficou legal, mas não retiraram o resíduo. A gente tem que fazer esse pedido. Vou fazer até eles concluírem, porque senão, depois que entupir lá e o pessoal começar a ver a água entrando dentro de casa, aí não adianta pedir, eu tenho que pedir para agora.
Peça a palavra, vereador.
Claro, claro.
Desculpa estar interrompendo o teu raciocínio.
Não, sempre.
Só que quando nós estivemos lá na Cidade Baixa, lá na parte do João Lândio, um pedido de manutenção nas valas, que eles retiraram aqueles resíduos e deixaram na beira. Eu também, na época, fiquei perguntando muito por que ficava aquele tempo todo ali, né? E eles me passaram a informação que, no caso, colocam ali porque está encharcado, né? Para não colocar no momento para o caminhão, para não ficar muito peso, né? E que quando seca, eles retiram. Só que, claro, a gente tem que saber... No caso, tem que ser mais rápidos nessas soluções, porque daqui a pouco chove e acontece de cair tudo de novo para a vala, né? Mas a informação que me passaram foi essa, então eu queria deixar para o senhor, né, senhor vereador, saber que acontece essa situação aí, tá?
Tá bom. Então, hoje era isso daí, né? A gente já falou um pouco do vacinação, a PAI, a Correios, ESF, Cine, né? Tá, esse problema aí, a gente espera. Então, eu só quero mandar um abraço para o pessoal lá, do Carlos Santos, a Nira e o Cabeça lá, seu Ares, na Baixada. A Claudete, lá de Bujuru, que foi visitada pelos nossos colegas aí. Dizer para ti que, mesmo eu não estando aí, meus colegas já trouxeram a reivindicação. A gente está na luta, viu, Claudete? Dona Delma aí, o seu Tonho lá da Quinta. E um abraço para a dona Sandra, o pessoal lá. E o parabéns para o meu guri, que dia 17, no mesmo dia do projeto, fez 21 anos. Né? Muito me honra ser teu pai, Marlon. Um abração. Fique com Deus e muito obrigado, seu presidente.
Em explicações, pessoal, a vereadora Vanessa Oliveira.
Boa noite a todos os ouvintes, a quem está nos assistindo na Rádio Cultura Rio Grandina, aos nobres colegas. assistência. Hoje eu queria começar falando sobre uma chamada que eu fiz hoje à tarde, pedindo para que o pessoal ouvisse, assistisse a nossa sessão plenária, porque estamos sendo cobrados, até mesmo por certos de que as pessoas têm mais de que cobrar, que nós estamos aqui para isso, mas que muitas situações que nós estamos sendo cobrados estão sendo faladas aqui na sessão plenária. Então, meu pedido é que para o pessoal ouça, para que o pessoal assista, por isso, porque nós estamos aqui lutando, todos os 9 vereadores. O doutor Penteado não está no momento, o vereador Hildo também não está, mas seus gabinetes estão trabalhando, estão mandando ofícios para a Prefeitura Municipal, né, com reivindicações da comunidade. Então, esse meu vídeo de hoje à tarde, e que todas as segundas e terças o pessoal nos assista, nos ouça, porque nós estamos aqui, sim, lutando por toda a comunidade. Eu quero agradecer aos meus assessores, Samuel, a Vanessa, né, que estão sendo incansáveis, são pessoas que não, nunca trabalharam no meio político, nem o Samuel, nem a Vanessa. A gente está aprendendo a cada dia, né, porque eu já trabalhei 4 anos como assessora, posso passar um pouco do funcionamento para eles, mas eu também estou aprendendo muito com eles, situações que eles me passam, a gente conversa, a gente resolve junto. Então, eu sei que eles estão assistindo, um abraço a eles, e muito obrigado por todo o empenho que estão tendo no gabinete, do nosso gabinete, aqui no Legislativo. Não podia deixar de agradecer ao diretório do PSB, que me abriu as portas, né? E junto com a deputada Franciane Baier, quando no dia 9 de fevereiro, eu, em ofício, que eu entreguei mãos, que ela esteve na nossa cidade aqui nos visitando, entreguei mãos para que ela nos marcasse uma reunião, né, com o secretário do Meio Ambiente, com o pessoal da Corsã, para soluções na extensão de rede da Barra, aqui na secção da Barra, Pontal, Cucuruto ali, né? Até mesmo fui convidada pelo vereador Dendilande para que nós fôssemos a Porto Alegre para uma reunião, né, que numa ocasião a gente fosse até lá. Mas a Franciane conseguiu marcar essa reunião no dia 15 de abril. A gente está muito satisfeito, foram boas notícias. Ali na minha rede social está tudo esclarecido, né? E a gente espera que logo a gente tenha essa solução, que em julho comece uma licitação e comece novamente aquelas obras. E até mesmo no momento, o pessoal da Corsã, o representante da Corsã, né, nos passou que teria visitado o Bolo Doce, o pessoal lá da Lagoa Azul, que tinha feito visita naquele dia, e também estava já providenciando o começo das obras naquela localidade lá, naqueles bairros, né? Eu agora, há pouco tempo, recebi uma mensagem sobre um requerimento que vai entrar aqui amanhã, né? Que é uma das coisas que eu falo, né, sobre as pessoas ouvirem, as pessoas assistirem. Por causa disso, o vereador Irandi vai entrar com essa indicação, requerimento, amanhã. Então, amanhã a gente vai falar melhor, né? Queria mandar um abraço para a Amanda, que fez o questionamento, e que nos assistam amanhã, que o vereador Irandi vai entrar com esse requerimento, e é um requerimento que eu já venho pedindo há muito tempo também, que é lá do Tamandaré, na Rua 3, lá. Então, amanhã a gente tem muito para conversar sobre aquela situação. Recebi alguns pedidos do pessoal da borracheira ali, inclusive, aqui no centro da cidade, inclusive aquela entrada que fica em frente à PAI, pela 16 de julho, que tem uns canos de concreto colocados ali, temos o espaço para cadeirantes, mas a placa que estava ali foi retirada, né? Então, é uma preocupação dos moradores, porque já aconteceu um acidente, já passei ofício para a Secretaria de Trânsito, já estão providenciando para que não passe motos por ali, porque a gente já teve um acidente ali, inclusive foi um menino bem novinho, assim, né, pouca idade, que sofreu um acidente e então o pessoal, os moradores ali, estão com muita preocupação da velocidade que as motos estão entrando ali no Beco Borracheira. Já conversei com alguns moradores, me passaram algumas fotos. Amanhã vou entrar com alguns trabalhos. Acredito que a maioria dos vereadores aqui já deve ter entrado com trabalhos ali para a Borracheira, né? Mas amanhã eu também vou entrar com alguns pedidos dos moradores ali daquele bairro, que é o nosso bairro centro, né? E então amanhã já estaremos entrando aí. Na terça-feira, na sexta-feira, eu recebi uma ligação que eu fiquei muito feliz, né? E hoje, conversando com o vereador Ronei, ele me passou até mais uma novidade, né? Que é o final da nossa Rua 5, lá no Guarido, que vai lá para o Ginásio de Esportes. Eu recebi a ligação do morador, muito feliz, porque estavam lá fazendo medição, né? E aí ela foi correndo perguntar o porquê que estavam fazendo aquela medição e informaram a ela que seria calçado. E hoje, conversando com o vereador, né, que a gente teve um outro movimento que a gente fez, que daqui a pouco eu já vou falar, ele me disse que está em trâmite, né, com o deputado dele, Daniel, para trazer verbas para a gente calçar aquele final daquela rua ali. Então, é de uma felicidade tremenda. É, como eu sempre digo, não importa quem é eu, quem é o Nedim, quem é o Luiz, quem é o Lincoln, quem pede, quem traz o recurso, o importante é que vai ser feito. Para mim, é uma felicidade tamanha, né? Como eu tenho apoio do vereador Irandi, tenho de todos os vereadores, que nem o Ronei, que está trazendo emenda para ajudar em calçamentos de rua. Isso, para mim, é satisfatório e o importante. Tá? Quem vai fazer, quem vai ganhar com tudo isso somos nós, né? Somos nós, porque é muito satisfatório. Hoje eu e o vereador Ronete fizemos uma visita no EBR e fiquemos mais chocados do que nós já estávamos. Né? No começo do... Quando eu entrei, no comecinho do mandato, o pessoal já me procurou para comentar sobre aquela entrada dos portões do EBR. Né, já entrei com ofício, o vereador Ronei aqui já entrou com requerimento direto aqui por plenário. E hoje a gente esteve lá entregando em mãos. Né, conseguimos falar com a Tânia lá, que foi muito atenciosa. Já nos passou mais ou menos a situação, né, que já está. Então, a gente agora está esperando a resposta oficial deles. Né, a gente já teve a resposta oficial da prefeitura, né? Da Prefeitura Municipal. Agora, nós vamos esperar a resposta oficial do EBR para que a gente conclua, né, o que nós estamos ali, né, que é a nossa tratativa, que é que arrumem aquele trecho, né, que é um anseio de todos os trabalhadores, taxistas, Ubers, motoboys, né? O pessoal que tem carro lá, que está passando por muito trabalho para chegar até os portões do EBR. Então, a gente está correndo atrás da solução, né? É uma união de todos os vereadores, né? Porque, tipo, eu já mandei ofício, o vereador Ronei entrou aqui no plenário, mas todos os vereadores já tiveram foram lá, conversaram, que nem o vereador Nedim disse que já conversou direto com o pessoal do EBR, e acredito que quase todos os vereadores já tenham feito isso, se não todos, né? Então, vamos acreditar que a solução virá em breve.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
Não, eu não cheguei a falar com o pessoal do EBR. Uma pessoa do EBR falou comigo dizendo que o EBR está disposto a dar o material e o município entrar com o trabalho. Foi isso que eles me falaram. Nem cheguei a falar com eles.
Tá. Mas, né, já foram pessoas lá que... a Tânia mesmo já passou isso aí mais ou menos para nós, né? Então, agora a gente só está esperando aí eles nos responderem ali, o que já mais ou menos a gente já tem, né, em mente, para irmos atrás do... que façam aquele movimento lá. Eu queria agradecer também ao vereador Nedinho, né, que a gente tem esse... na realidade, a gente tem esse... em falar Nedinho, né, porque é um conhecimento que de muito tempo, né, é o vereador Nedilande, mas a gente é acostumado há muito tempo, a gente pode agradecer, né, por ter feito o convite a eu estar aí nos postos de saúde, né, que foi de grande importância, as pessoas felizes de ver ali os vereadores, né, de ver o comprometimento, né, dos vereadores em tentar ajudar, né, e depois em busca de soluções, né, no SF mesmo do Estreito, assim, o pessoal ficou muito feliz de ter nos recebido, né, a gente via a alegria deles, né, e passando as reivindicações que eles têm ali. Em Bujuru também, a gente conversou com o pessoal todo acessível ali, passando todas as reivindicações para nós. Então, esse é um trabalho importante, é uma união dos vereadores em busca de reivindicações e depois as soluções para toda a comunidade, para o pessoal dos DCFs aí, para que não tenham problemas, né, em atendimento com o pessoal do interior, daqui da cidade. Eu também não poderia deixar de falar quando a gente teve um médico lá que estava conversando com o nosso vereador Lincoln, com o nosso companheiro Lincoln, com o vereador Nedim, ficaram bastante tempo conversando com ele. E aqui no IB Saúde não é diferente, né? Eu precisei, a semana passada, fazer uma visita ao hospital, como eu sempre brinco, né? Uma visitinha. E fui muito bem atendida pelo médico, um menino bem novo, assim, eu acredito que não tenha 40 anos de idade, médico Yuri, né? E muito atencioso mesmo. Eu fiquei 6 horas no hospital, em observação, e tipo, eu estava olhando o atendimento com as outras pessoas, assim, e tipo, me surpreendi das pessoas chegarem, fazer exames, fazer raio-x, fazendo eletro, né? Eu nunca tinha visto uma dedicação tão grande de um médico que nem eu vi naquele dia, assim. Ele vinha, conversava com os pacientes, né? Perguntava o que os pacientes estavam sentindo. É uma dedicação. Então, quando as coisas acontecem, a gente tem que agradecer, né? E o IB Saúde está de parabéns pelo funcionamento ali, o atendimento na entrada ali com as pessoas, cuidadosos, né? Então, tipo, as pessoas já chegam mais mal, assim, né? Com problemas maiores, já são passadas, outros que tem um momento que tem que esperar um pouco, às vezes temos trocas de plantão, né? A gente sabe o que acontece, mas aquelas 6 horas que eu estive ali, eu só vi coisas boas do IB Saúde, então a gente tem que deixar registrado. Sobre a vacinação. Queria dar os parabéns, né? E jamais deixar de sair daqui sem falar da felicidade das pessoas que registram, que a gente vê nas redes sociais, as pessoas felizes por ter tomado a primeira dose, por ter tomado a segunda dose, seus familiares felizes, né? Então, é gratificante. O pessoal está de parabéns, né, pelo funcionamento, pela transparência, né, que a gente consegue passar para o pessoal do interior da cidade, né? Então, eu não poderia deixar de falar aqui da vacinação. E também a grande importância que a gente sabe que todos têm. Semana passada, o vereador Cristina entrou aqui com um grande requerimento, que foi o pedido para os garis, né? O vereador Luiz aqui já falou sobre professores, né? E vários outros colegas também já falaram sobre alguns, né, grupos, né? Mas, assim, ó, segurando, depois que as pessoas veem que a gente está pedindo aqui na sessão plenária, procuram a gente, me procuraram pessoas de segurança privada, né, trabalhadores privados, conselheiros tutelares, né, pessoal de fruteira, pessoal de mercado, pessoal da lancha, assim, pessoal do EBE, assim, gente, nesse momento que a gente está vivendo, todos os grupos são essenciais, todos, né? Quem não quer tomar a vacina, né? Quem não precisa, nesse momento, tomar a vacina? Eu recebi uma mensagem de uma menina que trabalha no, na coleta de lixo, e ela disse que ficou muito feliz com o vereador Cristino ter lembrado deles, né? Eu não podia deixar de explanar isso aqui, falar para o vereador Cristino que está de parabéns, que ela estava muito feliz, né? Muito feliz da lembrança que os vereadores tiveram aqui, né? Pelos gari, por ter falado nos garis, né? Mas assim, a gente tem que, a gente sabe que tem que esperar. Agora eu acho que vem o momento do pessoal da comorbidade aí, pelo que eu tenho acompanhado na TV. Então a gente sabe que comorbidades muitos têm, é hipertensão, é muitas outras doenças, e a gente sabe que vai ser um grupo que vai levar bastante tempo sendo vacinado, né? E a gente espera que, entre meio lá do governo, venha outros grupos entre intermediários aí, aos comorbidades, né? Como os garis, como o pessoal de segurança, os conselheiros tutelares, grupos menores que possam vir junto com o pessoal da comorbidade ali e ir já vacinando para a gente poder, né? A gente está num momento que grandioso. Eu acredito que a gente está bem avançado já nas vacinas. Então, tá todo mundo de parabéns por a parte da vacinação aí. E eu não poderia deixar.
Permite
hoje...
uma parte, vereadora?
Sim.
Pô, a senhora estava na pauta da vacina e tenho certeza que a audiência nesse momento e também depois na retransmissão vai ser grande. E agora a gente, eu estou com o celular aqui, está vendo que a senhora não está com o celular.
Sim.
E me alegra muito, assim, ó, a gente recebeu agora, que está nas redes sociais, os vereadores devem estar acompanhando, já estava divulgada a vacinação no interior amanhã,
sim,
né?
Sim, sim.
Do grupo de 60 anos, né?
É, 60 mais.
60 ou mais.
Isso.
E agora foi publicado aqui, quarta-feira, das 9 às 13 horas, a aplicação das segundas doses com prazos vencidos ou a vencer até 23/4. Ou seja, quem foi agendado até 23/4 será vacinado na quarta-feira, dia 21. São 48 horas de antecipação para o pessoal de 70 anos ou mais. 70 anos no posto central, 70 anos no posto central, prestem atenção. Idosos de 71 e 72 na Escola Soares de Paiva pela frente, né, na Gambuzano, e 73 anos na Escola Soares de Paiva pelos fundos. Ou seja, o equívoco que houve lá na primeira dose de 70 anos, 71 a 75, não houve mais. Aí a gente deixa os parabéns para a equipe por essa distribuição, né, e também passa pelo trabalho da casa na aprovação da contratação de mais técnicos de enfermagem, aquela coisa toda. Por isso que eu digo, não estamos atropelando nada, eu acho que nós estamos atropelando é o vírus. Parabéns aí à equipe.
É uma felicidade, porque eu agora tenho quase certeza que já vou ter várias perguntas ali, e poder passar para as pessoas, pessoal de 70 já pode voltar a ser vacinado, os de 60 que não vacinaram, voltar novamente. Então, isso é satisfatório e a gente nos deixa muito feliz, né? Eu não poderia deixar aqui de mandar um abraço para o seu Arli, lá do interior, um senhor que me procurou, ele tem 55 anos. Desde que abriu a vacinação para 60 anos, ele vem me mandando WhatsApp, porque ele tem vários problemas de saúde, né? E eu sempre passei para ele, olha, senhor Arli, essa hora ele está na escuta, porque ele disse que está sempre nos ouvindo, né? Nos assistindo. E ele me passou que fica muito feliz com o nosso desenvolvimento aqui, com o pessoal avisando da função de vacinação. Então, eu acredito, senhor Arli, que antes do de chegar à idade de 55 anos, o senhor ainda será vacinado por comorbidades. Por todos aqueles exames que o senhor me mandou.
Para concluir, vereador.
E os problemas que o senhor tem. Então, só para concluir, eu vou deixar aqui para o pessoal do interior que a primeira dose para 60 anos ou mais né, que será amanhã, no Passinho, Capivaras, Várzea, Arroio do Inhame, Oriente, Barranco, Estreito, Bujuru e Barra. Então, 60 anos ou mais, amanhã no interior. Né, uma boa noite a todos, que amanhã nós possamos estar aqui todos com saúde, graças a Deus. Né, e se cuidem, pessoal. Um abração.
Em explicação, pessoal, o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos ouvem pela Rádio Rio Grandina, pelo Facebook, dá uma boa noite a todos. E dizer nessa noite, né, que diga a gente, como foi falado por todos aí, eu tive a felicidade já de ser vacinado. E a gente vê, né, a felicidade das pessoas na quinta-feira, que foi o meu dia da minha idade, que nós sermos vereadores, não somos melhor do que ninguém, né? Nós temos que fazer parte, se tiver que ficar numa, nós temos que fazer parte da fila para quando chega a nossa vez, é a nossa vez. Não interessa que a pessoa é, né? Porque isso aí foi para todos. E dizer que realmente a gente fica feliz, né? E dizer que hoje a gente sabe que a gente tem que continuar se cuidando e pedindo, né, as pessoas que se cuidem, porque realmente, né, hoje, talvez, quem tem de 60 anos a mais, só não está vacinado quem não quis ser vacinado. Né? Tem algum que não quis. Hoje falei com um amigo meu que tem 60, mais de 60 anos, e disse que eu não vou me vacinar. Mas é a opinião, não é obrigatório. Mas realmente é importante, que eu acho que nós temos vendo a importância, né, que a gente vê que está diminuindo o problema que a gente temos aí, vencendo essa epidemia, essa, né. Hoje, nosso município até, a gente via, eu estava olhando agora aqui, a gente tem só um, parece que na UTI ali, né. Graças a Deus, não perdemos mais não tem quantos dias já faz que não perdemos mais ninguém aqui, né? Graças a Deus, né? E a gente, eu acho que, e principalmente quem é, sempre os mais prejudicados que têm mais idade, né? E realmente hoje os mais de idade estão sendo vacinados, né? E agora, depois dos 60, né, vereadora Vanessa que falou, vai vir, além de, né, acho que vai vir para menos de 60, e o pessoal da comodidade. Quer dizer, é uma palavra que às vezes eu quero só explicar para. Às vezes as pessoas gostam de ouvir as palavras claras, não as palavras difíceis. Dizia as pessoas, só que tem problemas de saúde. Mas fica mais claro. E olha, eu me lembro que uma vez eu saí daqui, um vereador dando um discurso, e disse, pô, aquele vereador fala bonito, só que não entendi nada. Não, realmente é, a pessoa não. Nós, principalmente o nosso povo lá, o povo humilde, simples de vida, o povo que não tem, que não conseguiu, não tiver a felicidade de estudar, de, né? Para eles, essa palavra para eles talvez. Então, as pessoas que têm problemas de saúde, pessoas com diabetes, outros problemas a mais, às vezes tem até que pegar com seu médico ali, um atestado como ele tem, e necessita fazer a vacina, ou se pode ou não pode, né?
Peço a palavra, vereador. Olá, vereador. Como foi agora há pouco tempo também, uma palavra que colocaram aprazados, que deu um problema ali geral, né? Porque até eu mesma era desconhecida, né, da palavra aprazados, pesquisei, vi ali, né? Mas no momento que já olhei ali, eu disse, ué, tá errado, é atrasado, estão botando aprazados, né? Então, é melhor a gente falar mais claro e deu, né? Agora já resolveram esse problema e o pessoal está todo... sabendo certinho o que é.
É bom que procure, as pessoas que têm problemas, procure se cadastrar, que eu falei para um hoje, não, olha, ainda não abriu, mas que possa se cadastrar, mas a qualquer momento o pessoal se cadastrar para que seja vacinado, que as pessoas que têm problemas, né, que esses mais precisam, e até muitos têm que procurar os seus médicos para ver se realmente pode realmente tomar a vacina ou não, isso aí é importante. Dizia, vereadora, e quando a vereadora falou, né, que dá os parabéns, olha, não sei se eu posso receber os parabéns, pelo que eu escutei na... Não escutei, porque eu ando para o interior, eu não escuto rádio, é difícil, mas ando para o interior, olha que o pessoal me procuraram para falar para mim, que foi comentado o meu trabalho, né, pela rádio, mas eu estou aqui, não sei, nunca vi comentar nada meu em rádio. Eu até agradeço aquele, algum amigo meu, de muito meu amigo, que é muito meu bem, que levou para o radialista, né? E o radialista, talvez, numa hora meia, sempre tem esse problema, tem as horas que a pessoa às vezes, mas, porque quem conhece o vereador Cristino, se tem algum vereador que não precisa, olha, se eu dependesse de trabalhos feitos aqui na... Olha, quero nesses quase 30 anos aqui nessa casa, me diga, qual é o trabalho importante, assim que alguém... Eu continuei aqui, fui eleito aqui por trabalhos feitos talvez como esse, eu não, porque eu fazia média. Eu acho que talvez estou aqui até hoje, porque eu para mim não tem dia, não tem hora, pode ser feriado, domingo, muitas vezes até prejudico a minha família para não deixar ninguém mal, as pessoas não procuram, isso aí o povo sabe, não precisa dizer. Né? Então, mas espero que possa fazer outros trabalhos aqui nessa casa, que possa também a rádio lá, o radialista pode também buscar, ou me dar uma oportunidade também, para mim ir no rádio também, que eu difícil, nunca fui convidado também, né? E o rádio falar sobre meu trabalho, sobre o que a gente sempre faz, né? Eu sempre digo, é simples tu pegar um computador e fazer. Eu tenho dias que se quiser fazer 50 trabalhos por dia, eu faço. E realmente, muitas vezes a gente faz os trabalhos, muitas vezes que são impossível de acontecer. E pode também esse pedido que eu pedi, foi quando encontrei os guris ali e me pediram. Pediram, e realmente, olha, se tu olhar todo o problema da hoje vacinação, talvez eles possam ter direito, mas olha, mas você sabe que tudo, muitas coisas muitas vezes precisa de um empurrão político. Não nós, vereador, que tem poucos poder, mas daqui a pouco lá adiante pode ter poder, o executivo, talvez. E realmente, se olharmos, sei que todos precisam de ser vacinados, mas quem mexe no lixo, olha, a palavra lixo é o que tudo vai para o lixo, né? Realmente, se a pessoa chega com alguma coisa suja, o que joga? No lixo. E ali, o coitado dos gari, quem trabalha com isso aí, vai pegar aquilo realmente, né? Mas para mim, isso aí para mim não falaram nada, né? Agradeço, que peço que esse amigo meu, que ele pega os outros trabalhos meus e leva lá para o senhor Zaldir Santos, que é uma pessoa que eu admiro muito, o radialista, que eu tenho, olha, que hoje, muitas vezes, as críticas têm ajudado o nosso município. Que às vezes não é só indicando as coisas boas, às vezes uma crítica construtiva ajuda. E realmente o trabalho que ele faz, como radialista, admiro, gosto de escutar quando posso, mas dessa vez não escutei. Esse elogio que ele me deu, eu não escutei, mas realmente, né? Mas tenho certeza que alguém levou para ele, que dificilmente ele. E ainda foi um trabalho, nem foi em documento, foi verbal. E já chegou no outro dia. Saiba,
vereador, que só a importância do senhor ter lembrado já foi de grande valia para os garis aí da cidade.
Não, espere aí. Ainda conversei sobre isso aí com a Patrícia, para o prefeito, esse dia, conversando com ela. Ela é difícil, mas a gente merecia, né? Mas é difícil, espero que isso aí aconteça. Que tenho certeza que vai, algum momento vai chegar. E nós esperamos que todos sejam vacinados, até daqui a pouco, até os jovens todos, e nós temos nosso país está meio atrasado. Hoje temos, parece que é 12%, né, 12% do país, né, que já estão vacinados, outros países estão mais. A Uruguai vai estar bem mais adiantado que nós, outros países mais. Mas esperamos que as coisas melhorem, que é o que nós queremos. E dizer também, né, que naquela viagem lá em Bujuru, que o vereador presidente, né? Até agradeço a ele por ser democrático nessa parte, querer dividir, né, com os colegas muitas coisas. Isso é importante, vereador Nedinho, quero lhe parabenizar por isso. Vou dizer, não, eu ia aí sozinho, mas vou convidar todos vocês querem ir comigo lá para ver a situação. E realmente nós estivemos ali no ambulatório, ali no Estreito, realmente. O trabalho ali das enfermeiras, do médico ali que estava ali, nos atendeu, enfermeiro. A gente sabe ver que a gente tem ainda fazendo o melhor pela aquela comunidade. Em Bujuru, nós fomos lá constatar com os problemas de Bujuru lá, nós somos todos, a Vanessa, o Link e o vereador presidente. Realmente, né? Eu acho que a importância, tem os trabalhos até nessa casa já para. Né, acho que entrou um trabalho coletivo aqui, que como falou o vereador presidente, é um trabalho de todos. Não adianta, aqui não adianta eu querer achar que vai fazer um trabalho que vai ter, ter mais vantagem que os outros. Aqui ninguém tem mais vantagem que ninguém. Aqui, eu acho que o importante a gente fazer o trabalho é que a comunidade possa se favorecer. E depois, até que eu estive lá, conversei com uma prefeita sobre o problema daquele hospital antigo lá, realmente teve muito tempo abandonado, hoje até que... Né, eu me lembro quando eu estive lá uma vez, tinha um maquinário lá, aparelho de dentista, outro, tudo, era tudo, agora limparam lá, fizeram lá, mas realmente um prédio está precisando de reforma, realmente, quando chove, que chove por tudo, realmente, e parece que já tem um projeto, está tudo, a prefeita disse que está tudo já encaminhado para que breve possa iniciar aquela obra lá, né, que tem aquele prédio mais antigo lá, que foi iniciado, não foi, foi feito lá, umas paredes lá, feitas daquele tijolo, aquele tem, acho que tem quase uns 30, 40 centímetros de largura, né? Aquilo ali é uma parede que está realmente não é só apenas da continuidade. Aquela parte de alvenaria realmente não tem o que gastar. E tem todas as. É um lugar que vai ficar bonito, né? Andar olhando ali a frente, ali, fica, ali possa ter o posto ir para frente, ajeitar tudo aquilo ali. Então, é um pedido que a gente está fazendo, a gente já conversou com o executivo sobre muitas coisas ali importantes para aquela comunidade. A noite de hoje também não tenho o que eu dizer para o vereador Nedinho, quando falou aqui sobre o problema de hoje da lancha, né? Como eu digo hoje, a gente quando fala na epidemia, na aglomeração, não existe, né, Nedinho? Mas, quando falou com 150 pessoas, eu acho realmente... Por isso que está de hora em hora. Podia ser meia hora lanche, como era. Claro, ele veio traz. Por que eu trouxe 75 pessoas por cada viagem? Aí o cara tem obrigado a botar 150 em cada viagem. Não tem como. Realmente, a comunidade aquilo ali, olha, realmente, no nosso município, nós temos abençoado. Né? Se ali, naquela travessia de lanche, ninguém se contamina, não tem mais. Não é dentro de uma loja, não é dentro do restaurante, nem no supermercado, nem lugar, nem lancheria, nem lugar nenhum, pode. Não vai ficar mais próximo da lancha de jeito dali com 150 pessoas dentro de uma lancha daquela ali, que eu não sei qual é a capacidade, mas eu acho que se fosse 50%, ela iria sempre, podia fazer viagem de meia hora, que estava sempre cheia, com a quantia de 50%. Agora, já que é de hora em hora, é obrigado a botar 100%, realmente está com... É mais amanhã, né, vereador? Temos uma reunião importante e nós queremos, pô, a gente quer ver os empresários daqui evoluindo, a gente não quer que viessem outros de fora para investir no nosso município, queremos a nossa gente, mas nós queremos melhor para o nosso povo também, né? E o povo nos cobra, que nem a gente falou do vereador Roninho há pouco tempo, a gente vai na lancha, olha, e só a gente olha para a cara, ai, que vergonha, vereador, você não faz nada. Realmente, que nós ouvimos da comunidade, mas tem razão, olha. Se nós vamos ver se na próxima, se tem 9 vereadores, cada um comprar uma lancha, dá 9, mais 9 lanchas para botar aqui. E aí melhorava, porque não temos como. Né? Ainda brinquei com isso, vamos ter que eleger alguém que tem a lancha. Porque realmente a gente briga, a gente luta por isso aí. Realmente, e nesse momento agora, da epidemia, tinha que aumentar até os horários, diminuiu. Hora em hora, a gente chega lá, esperar uma hora muitas vezes, aí começa a fazer a aglomeração. Se tinha 50, acaba de meia hora, vai 100, é o que está acontecendo. Então, eu acho que nós temos que tentar buscar a solução, não tentar prejudicar ninguém, tentar ajudar até, mas não pode realmente, é um momento que todo mundo tem cada um colaborar com um pouquinho. Né? Se o cara achar que no momento isso aí não vai ter prejuízo nenhum, então tem que desistir e abandonar o barco, como você disse. Que nesse momento é o momento que todos estão tendo prejuízo e tem que. Né? E como está as empresas tendo prejuízo, as empresas estão tendo prejuízo, os comércios estão tendo prejuízo, agora eles não querem ter prejuízo. Então é bravo, fica difícil, né? Então aí fica, vai lá, faz uma hora, tem que ficar lá dentro da casa, espera uma hora até. Deixa a lotação. E realmente, como falou, é o único comércio que não tem fiado. Aquilo ali, que não tiver o dinheiro, não passa. E ali é à vista. Então, realmente é lamentável que nós temos. E quando as pessoas nos cobram e jogam na cara, realmente o povo tem razão. Nos elegeu por isso. Nós temos que estar aqui e ter coragem de se nós não tiver coragem de defender a nossa comunidade, nós temos que parar para casa. E eu digo uma coisa, eu nunca tive medo de ninguém para tiver que defender o povo que me elegeu, que me coloca aqui. Né? Então, quero dizer que a nossa comunidade, dá uma boa noite a todos, né? Fiquem todos com Deus, né? E amanhã nós estaremos aqui de volta. Muito obrigado.
Explicações, pessoal, vereador Irandir Rodrigues.
Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores que aqui estão presentes, né? Nedinho, Nedilano, presidente da Câmara, Lincoln, Luiz, Vanessa, né? O Cristino, meu amigo aqui, o carteiro, né? O... Sempre fugindo o nome do colega do lado, brincadeira, né? É o Ronen, tá, Ronen? Quero dizer para o nosso povo de São José do Norte que se nós tivermos uma Câmara de Vereador unida, nós vamos longe. O Lincoln, essa é a realidade. Não há prefeito ou prefeita que vai fazer um bom trabalho se o vereador mandar contra. Tá? Nós não temos aqui para brigar por placa de partidos. Isso aqui eu já disse na Câmara e vou dizer toda a vida. Nós somos eleitos pelo povo. Se o povo nos escolheu para nós estar aqui, porque confia no trabalho de cada um. Essa é a realidade. Tá? Quero cumprimentar o meu grande amigo, vereador, que passou nessa casa aqui. Tá? Alexandre Carinha Novo, que fez um baita trabalho. Tá? Não conseguiu se reeleger, mas é meu parceiro de trabalho, viajando para Porto Alegre, Brasília, Santa Catarina, para tudo quanto é lado, perdendo noites de sono junto, passando frio na estrada. Essa é a verdade, senhores vereadores. Mas nunca desistimos do nosso trabalho e nem pudemos. Tá? Quero também cumprimentar o Leandro Miranda, está lá em Tramandaí nos assistindo nesse momento, tá? Coordenador do Fórum da Lagoa lá, tá? O grupo de trabalho, né? Por que eu falo grupo de trabalho? Da Lei 15.223/2018, é a redenção da nossa pesca, né? Os meus votantes, né? As minhas assessoras, por que eu digo assessor? Aqui eu tenho duas na Câmara, mas tem mais três na colônia de pesca ali, tá? Então eu falo os meus assessores, né? O secretário Totoni, que ainda há pouco estava aqui, né? O Carlos Magnus, junto com nós, né, Carlos? O grande Ademir, que foi o assessor do Totoni, estava ali no gabinete do meu lado, em 2017, né? Prestando serviço para o Totoni, tá? Secretaria da Saúde, sobre a vacinação, muito importante, né, gente? Se falar de vacina, porque para combater esse Covid aí, só vacina mesmo. Quanta gente já, né, levou, faleceu com esse o coronavírus, Covid-19. Nós não podemos brincar com isso aí. E graças a Deus, hoje, sou vacinada. Chegou a classe de 60 anos, né, Cristina? Como o Cristina foi, né? Estava dos 80, 70, 60, e se você vai para 50, vai para 40, vai para 30 e vai para 10, todo o povo vai ser vacinado, se Deus quiser. E se Deus quiser, mais ninguém vai ver falar assim, que tá, vai morrer de Covid. Hoje não morre mais ninguém de outras doenças, é só Covid. Mas porque, na verdade, é o Covid que está matando. Né? Quantos antes queridos nossos que faleceu? Né? A gente sabe disso aí, tá? Então, se Deus quiser, isso aí vai passar, né? Vai se terminar. Ah, regimento da casa, pelos PL, né? Meu amigo presidente da casa. Eu aqui sou novo na casa, a Vanessa é nova, né? O Ronen também é novo. Mas o vereador mais velho sabe o que é o regimento, tem conhecimento do regimento, né? E eu até eu penso que tem esse regimento que cai ali no meu gabinete para poder estudar, é importante. Sabemos que muitos PL caiu nessa casa aqui e às vezes não foram votados. Levou quase um ano, talvez até por causa da pandemia, né? Votamos este ano. Mas que não fica projetos trancados na casa. Se trancar projetos, é o atraso do nosso município, né, senhor vereador? Nós não podemos atrasar. Eu posso até chegar aqui, chegar um PL no meu gabinete, por exemplo, um dia de véspera, eu não estou aqui, não tenho estudado ele, pedir o afastamento desse PL, mais 30 dias e voltar nessa casa e ser votado. Isso aí é o nosso dever, todos os vereadores. Tá? Eu não sou mais que ninguém, ninguém é mais que ninguém, mas se nós pedir o afastamento no PL por 30 dias, mas quando retornar, os 9 vereadores votar. Essa é a verdade. É assim que São José do Norte vai criar, vai crescer e vai desenvolver. E temos aqui para desenvolver a nossa cidade, né? Sobre a balança, senhor Nedinho, né, de pesagem, né, da nossa BR, importante, até falei em balanço dias atrás aí, porque a nossa estrada está se terminando na nossa BR, não podemos deixar de terminar, que seja Dair ou DENIT, mas acho que tem que ter uma balança. Até os próprios agricultores pedem uma balança, para pesar da sua cebola. Chega um caminhão de cebola que é vendido, ele vai para a boca da máquina e é cortado no saquinho. E todo agricultor que planta, como eu já plantei, a melhor coisa que tem é o caminhão ser pesado antes de ser cortado. Isso eu falo, eu já plantei cebola, já produzi bastante cebola. É uma grande perca quando nós terminamos aquela balança ali da Progás. Aquilo não era para ter terminado, ele era para continuar. O agricultor até hoje carece aquela balança ali. Não temos mais. Tá? Então isso é importante, a parte da balança na. Apesar da nossa alimentação, cebola e até produtos que vêm do outro estado, né? Caminhão sobrecarregado com toro, carro aí para 30 toneladas, bota 60, vai ter estado que aguenta? Não aguenta, termina com tudo, pode avastar a fila da barca ali, né? Então, eu acho que é de grande importância, tá? Lancha, né? Se discute muito, lotada, pandemia, né? Nós tínhamos uma lancha da prefeitura anos atrás, senhor vereador. Aquilo era intermediário. Ela chegava, lotava e saía. Fazia intermediário das outras. E hoje nós estamos chorando a falta dessas lanchas que nós tínhamos e hoje não temos mais. Terminou. Lá na quarta sessão da barra. Foi jogada lá. Nem sei que governo foi, também nem me interessa. Mas nós tínhamos uma. Falcido, meu tio Orlando, ele era ele trabalhava na repara do motor dessa lancha. E aquilo, quando chegou foi um sucesso. Depois entrou prefeitos, daí por diante, foi passando e aquela lancha foi jogada no lixo. Terminou-se. Mas se tivesse uma lancha da prefeitura hoje, com horas de intermediário, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje aqui. A fila de 150 pessoas, 200 pessoas, para passar para Rio Grande. Né? Com essa plena, né, evolução da pandemia, que já vai para 2 anos. Aí, em vez de ser de meia hora, tem dias que é de hora em hora. Claro que nós precisamos dessa empresa que está aqui, mas essa empresa tem que ser coerente com o nosso povo do Norte. Tem lanche para 300 passageiros, 360, ou até 400, né? Aí deixa sobrelotar suas lanches. É complicado, né? Eu acho que, ao contrário, teria que ter mais horário de lanche mais frequentemente, né? Para evitar essa pandemia que está aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul e no nosso Brasil. Os horários de lanche mais frequentemente. Mas se quiser, vai dar certo, tá? Também foi em janeiro, né, emprego na BR. Né? Tivemos uma reunião ali com a prefeita e os vereadores. Me lembro bem disso aí. E tinha três, acho que era diretor da BR, né? E o outro era. Sei que tinha três da BR ali. E nesses três ali, eu não via segurança de emprego do nosso povo. Pô, um cara qualificado, soldador, um aproveitamento de 100%, ele não passa, teria que ter 110%. Eu fiquei analisando, pô, mas peraí um pouquinho. O cara é prático, soldador, profissional, concursado, mas de repente se não tinha 110%, não passa. Vocês viram, eu escutei e vocês escutaram também. Então, isso aí é complicado. Acho que teria que trazer um Senai para São José do Norte, qualificar o nosso povo e o povo qualificado ter a oportunidade de ter emprego aqui. Agora, não se chama cabide de emprego de outro estado que vem para cá. Tá, senhor vereador? Aí, nós temos o nosso polo naval São José do Norte para dar emprego para o nosso povo e está gerando emprego para outros que vêm de outro estado. Primeiro tem que ser o povo daqui. Se faltar o povo daqui, traga o povo do outro estado. Agora, tem obrigação do nosso município qualificar o nosso povo aqui. Tá? Abrir, né, por exemplo, curso, né, preparar o nosso povo e se ele passar nos seus cursos já 100%, ter um emprego garantido aqui. Por exemplo, a melhor forma que a solda dele seja 1000%, mas nós não podemos rejeitar o nosso povo, nós temos um povo que tem bom proveito. Eu trabalhei anos atrás na CRA, em 77, cheguei lá, rechego na pá, gente, em 60 dias ali, me subiram para operador de painel. Eu não tinha estudo para isso aí. Mas tinha cara com 20 anos de firma lá se escondendo, com estudo. O engenheiro me chamou, levaram o painel, me deram a instrução, me ensinaram. Eu passei a ser operador de painel. Comandava uma equipe de 8 pessoas para a organização. Então, nós temos gente competente que pode aprender, sim, tá? Por intermédio do Senai, e se preparar e chegar até ali um posto de encarregado, né, ou, por exemplo, gerente. Por que que não? Agora, eu acho que tem que olhar com carinho. Se o Polo Naval está aqui em São José do Norte, primeiramente, empregar o nosso povo. Quando faltar, que traga de fora. Então, vai ficar só serviço braçais para o nosso povo aqui, né? Foi o que eu entendi ali, tá, gente? Então, vamos falar de tudo no cadinho, o tempo é curto, né? Mas quero dizer para o nosso povo de São José do Norte, projeto da PAI, né? Com o Banco Itaú, é cesta base, para aquelas pessoas bem carentes, bem pobrezinhas, vereadora Vanessa. Isso aí já está para acontecer. E uma parceria com a Colônia de Pesca. Tá? Senhores pescadores, não confunde o que eu vou falar agora. É para aquele povo bem carente. Sabe o que é carente? Aquele povo que praticamente não tem quase nada. Então, por intermédio da PAI, tá? Fomos procurados. E aquele pescador, que embarcação a menos de 8 metros, para ter uma ideia, 7 metros, 6 metros, 4 metros, aquele pescador pequenininho, que não tem aquele carro bonito do ano andando. Se tiver aquele carro bonito do ano andando, ele não precisa de cesta básica. Tá? Que procura a colônia, aquele pescador bem humildezinho, pequenininho, que esteja matriculado, a gente vai encaminhar para a PAI e esse cidadão vai ter direito a uma cesta básica. Tá? Mas aquele pescador humilde, pequeno. Como eu sei, um lado, a ponta do mato, lá tem uma casinha tapada de lona. E quando chove, chove até em cima da câmara das crianças. Ele teve, hoje, dentro da colônia, disse para ele, eu vou te dar 30 teias. Ele pediu 30 teias para botar em cima do seu barraco. Eu vou dar. Eu conheço a situação daquele cidadão. E tem outros lá na quinta também com esse problema. Tá? Então, isso aí é para gente carente. Tá? Como lá no barranco tem um pai de família com 3 piazinhos, que 8, 10 e 5 anos, acho que nem chinelo de dedo tem. Então, é para esse tipo de gente. Tá? Procura a colônia vai fazer o cadastrozinho, encaminha papai e esse pescador humilde, pobre, vai ter uma cesta base. Não é a colônia que vai dar. Isso é um projeto da PAI, que a PAI foi até a colônia, e esse pescador carente procura a colônia para fazer um cadastramentozinho, tá, gente? Isso é importante, tá? Também...
Última parte, vereador.
Tem bastante coisa para falar, né, vereador? Mas...
Eu lhe dou mais uns minutos. Vereador, é só para o pescador ou aquele agricultor também carente?
Não, é. Procura a PAI. Nós vamos fazer a parte do pescador carente, tá? Mas se for um agricultor bem carentezinho, procura a PAI, eu acho, né? É isso aí, tá, o Nedinho? Então eu falei no pescador porque a PAI abriu essa porta para a colônia, tá? No dia 14 de abril, tivemos a visita, tá? Da IRLA, Capitania dos Portos, né? E o Humão, é Jefferson Adriano Humão. Isso é um trabalho que a gente vinha traçando desde 2013, matrícula para os pescadores que não tinham estudo semi-analfabeto. Tem cara que não sabe nem assinar o nome, senhor vereador, ainda existe no nosso município. Então vai se enquadrar aquele pescador que não sabe assinar o seu nome até a sexta série. Daí para baixo, a sétima, a oitava, ele não vai ficar para esse curso, ele vai pular para um outro curso para o ano que vem. Então, a gente, com esse trabalho, a gente tinha solicitado uma 60 vagas, 70 vagas para São José do Norte, trazer esse curso da CIRPA São José do Norte, mas com a pandemia parou tudo e, infelizmente, vai ter 15 vagas, tá? Para isso aí, tá? Então, aqui nós temos um ofício, né? Que da Capitania dos Portos do dia 15, dia 14, fizemos reunião às 9 das 10 horas, né? Convidemos a senhora Fabiane Zog, né? Prefeita municipal de São José do Norte, né? Tá? Assunto: solicitação de apoio para a realização do curso de formação de aquivários. Pescador profissional nível 1, CFAQ, POP 1, MOP 1. Tá? Senhora prefeita, incumbiu-me o capitão dos portos do Rio Grande do Sul solicitar à senhora o apoio para a realização do curso de formação de arquivário pescador profissional nível 1, CFAQ, POP 1, MOP 1. Turma 2, 2021, para adequada realização desta formação durante o período de 28 de junho a 15 de junho. Serão necessárias uma sala de aula e projeto de alimentação para o instrutor 3 militar. Tá? Aí convidamos a prefeita, a alimentação a colônia vai dar para esse cidadão. E a prefeita colocou que ali o auditório ela tem. E a gente pediu mais. Queremos a hospedaria para esses três, que vem da capitania das aulas, né? Então, acredito que ela também vai nos dar a hospedaria. E a alimentação a colônia vai dar para esses três que vem da capitania para dar aula aqui, né? Outro sim, participo que qualquer dúvida poderão ser esclarecida com a Guarda Marinha RMT 11066676 Irlá. Maria, essa esteve aqui na colônia, tá? Brito da Silva com o primeiro sargento, 9918-9445, Jefferson Adriano Humão, também estava presente. Telefone 3233-6343, pelo e-mail, tá? Então, isso aí a gente traçou reuniões com Capitania dos Portos, IBAMA, PATRAN, com a superintendência deles, e Ministério Público. E quando eu assumi aquela colônia, eu tinha mais ou menos 800 pessoas cadastradas com a carteira Ministério da Pesca e licença ambiental, e não tinha matrícula. Tinha um entendimento dentro da Capitania dos Portos que o pescador teria que ter estudo. E nós conseguimos desmembrar, por intermédio fora da lagoa, as colônias junto, que o pescador não tem estudo e sabe pescar, senhor Ronei. O Ronei mora num lugar de pesca e tem conhecimento disso aí também. Importantíssimo. Né? Então, isso é importante. A gente conseguiu trazer esse curso por ser analfabeto. Claro que depois vai vir sétima série, oitava, e daí por diante, né? Com mais estudo, mais grau. Então, são um passo muito importante que nós tivemos, senhor vereador. E tivemos a presença da prefeita junto conosco, né? Temos abrindo as portas para o nosso pescador humilde, tá? São José do Norte. Aquele sem estudo, que de repente assina só com um dedão. É a assinatura dele. Mas vai ter a sua matrícula, se Deus quiser, e é um papel importante, porque faz falta para ele se aposentar. Então, isso aí se chama trabalho, né? E daí por diante. Então, vamos mais além, né? Mais além. Vamos mais além disso aí. Dia 14... 14, sim, senhor, de 14. Tivemos três reuniões, né? Na verdade, primeiro foi da capitania das 9 às 10, depois tivemos uma das 10 às 11, tá? Foi com o grupo de trabalho, não, a frente parlamentar da pesca, né? Junto com o grupo do trabalho, tá? Senhor vereador, nós temos uma parte importante, que é a nossa lei 15.203, ela é a redenção da nossa pesca dentro do estado do Rio Grande do Sul e sustento do nosso povo. Essa é a verdade. E hoje mostrou, temos tainha com mudança na lagoa, temos bastante tainha e na área costeira, dentro das 12 milhas, bastante peixe. Se chama emprego, né? E geração de renda, tá? Nessa reunião do grupo de trabalho da construção da lei 15.203/2018, ela estava presente a Federação dos Pescadores, o Ederson, Selomar, Leandro Miranda, Dimbé, Ivan Kuhn, que é o vice-presidente do Fórum, no M, Maurício Lang, que é da Oceano, né? Alexandre Sindap, a Rosana Tereza Andiara, que é colônia lá perto da Bacia do Uruguai, Nilmar, fora da Lagoa, Ilto Com, e o Doca, representante do Senun, Zaboni, da Oceano, que ele é, na verdade, o professor da Oceano, né? E o Vils Roque, que é de Tramandaí.
Para concluir, né? Vereador.
Não vai dar. Então, não tem como concluir tudo, porque o tempo é curto. Eu quero dizer para os vereadores, eu vou precisar dos deputados estaduais de cada um de vocês. Eu vou vir com um documento para vocês, tá? Chegar no deputado estadual de vocês para fortalecer a nossa frente parlamentar. E nós temos que ganhar o nosso deputado federal, que lá no STF, tá? Lá no STF, que os ministros, a maioria, olhe pela lei, tá? Porque Santa Catarina quer derrubar a todo vapor. Nós temos ali o secretário da Pesca Nacional que, se puder derrubar a lei, daqui a 15 dias derruba. Temos uns ministros do lado dele também. E nós temos o nosso presidente da nação, Bolsonaro. Talvez não sabe o que é pesca e vai muito pelo nosso secretário da Pesca Nacional, que ele é dono de barco de arrasto, traineira e trangoneira. E vem buscar o pescado dentro da nossa área costeira. Nós temos peixe, agradeço ao Uruguai. E eles vão ter peixe no futuro, vão agradecer o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, a frente parlamentar vai caminhar um documento e eu vou passar para cada vereador para reunir seus deputados estaduais, que ninguém consegue construir nada sozinho. Construímos junto, unido e abraçado. E nós vamos chegar nos nossos deputados estaduais, se juntar com a frente parlamentar, com o Zé Nunes, e vamos chegar nos deputados federal, que é a bancada gaúcha, para convencer os ministros no STF. Porque senão a lei pode ficar gavetada por 10 anos, 15 anos ou 20 anos. Acontece isso aí, lá em cima, tá, vereador? Boa noite a todos, já sei que extrapolei o meu tempo, um abraço e voltemos a falar de pesca o mais breve possível, tá? Boa noite a todos.
Quero agradecer aos senhores vereadores e à vereadora Vanessa, que eles se encontram ainda no plenário, dar uma boa noite e dizer para o vereador Irandir, com os meus deputados, o senhor pode contar. E eu acredito que possa contar com o deputado de cada vereador aqui, que jamais irá se opor de dar o apoio ao nosso pescador. Quero dar uma boa noite a todos, um abraço àqueles que estão ouvindo a Rádio Cultura Rio Grandina e convoco os senhores vereadores para o mesmo horário, às 17h30 do dia 20. E amanhã, quem quiser participar da reunião, que já foram comunicado, oficializado, amanhã às 8 horas no plenário. E quero agradecer a todos os vereadores pela colaboração. E esses debates vai sempre ter, embora dentro do respeito e da democracia. Uma boa noite a todos e até amanhã.